Você está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do portal Bibotalk. Eu sou a Andrea e tenho aqui ao meu lado a Tatinha.
Eu tenho aqui ao meu lado a Silvana.
E eu tenho aqui ao meu lado o Rogério.
E eu tenho aqui ao meu lado a Andrea.
E é isso aí, ouvintes, mais uma vez aqui ao nosso lado, neste Lado a Lado. Bom, ouvintes, como vocês já perceberam, temos hoje aqui na nossa mesa uma presença ilustre, a presença do nosso querido editor Rogério Moreira Júnior, direto da Arca, aqui para estar ao nosso lado, neste Lado a Lado.
Como não vai ter fora do Éden, né?
Resolvemos falar de sexo, o Rogério resolveu se voluntariar.
Eita, olha só, ou então não tinha mais ninguém para participar do programa, né? E aí falaram, pô, dá uma ajuda aí, vai lá, entra, participa, né? Ou então eu simplesmente estava com saudade de gravar podcast, essa mania maluca que a gente tem. E aí não deu pra ficar uma semana sem vir aqui.
Você nem grava, né?
Não.
Mas e aí, pessoal? Vocês viram os comentários do programa passado? Rogério, nosso editor, não só editor da edição do programa, mas como nosso editor jornalístico. O que vocês acharam da repercussão do nosso programa sobre indumentária?
Não, então, eu achei assim, perfeito. É muito legal as pessoas estarem de olho e comentando, sinal de que o assunto foi relevante, tão relevante que ultrapassou as fronteiras do podcast. Muito chique.
O que é legal disso tudo é que muita gente pensou que o assunto seria uma outra coisa, né? Ah, indumentária, roupa, vai falar de roupa. E quando foram ouvir o programa, viram que não era bem aquilo que eles estavam pensando. E é sempre legal a gente ultrapassar expectativas, né? Então foi isso que eu mais gostei.
Pois é, o Bruno Fonseca aqui, ele comentou, olha, tenho medo... tenho de ser sincero e dizer que baixei o episódio mais por gostar de vocês do que por me interessar pelo tema em si. Achei que não ia gostar muito, entretanto, ouvi hoje e achei o máximo. Olha só, né? Tipo, realmente, eu acho que é muito fácil você pegar um podcast de mulheres e que tá falando sobre indumentária... E aí achar que, olha só, elas vão falar sobre roupas, últimas tendências pra esse ano, ou então, o que que pode, o que que não pode.
Sapatênis pode ou não pode, né?
É, né? Quebraram as expectativas e conseguiram trazer aí um programa com uma baita discussão, uma baita reflexão, assim, que vai muito além, né, da roupa em si, mas dos significados dela e tudo mais.
E Silvana, você falou que ele ultrapassou barreiras? Nosso programa chegou lado a lado de quem?
Pô, levei um susto, gente. Tava ouvindo um outro podcast. Tava ouvindo o PADD sobre José do Egito, parte 2. Aí, de repente, recomenda um lado a lado de indumentária. Quase morri. Tava dirigindo, quase bati o carro. Fiquei apavorada. Falei, Deus do céu, onde nós chegamos? Então eu agradeço muito o pessoal do PADD, né? A gente fiquei muito feliz, postei logo, gente, vamos parar no PADD. E foi uma coisa muito legal, fiquei muito feliz.
Do PADD, nós temos o Ed The Drummer e quem mais também que faz parte da equipe?
Então, Ed The Drummer e Rafael Bottega que falam sobre... Eles falaram a primeira vez e na segunda eles falaram, achei muito... Nossa, me senti assim, caraca... Estamos sendo referenciadas.
Em outro podcast. Um e pra quem não sabe, o PADD é o podcast Pelo Amor de Deus. Olha que nome bacana. Então, muito obrigada aí a toda a equipe do PADD, aos nossos ouvintes do PADD que nos recomendaram. E eu tava pensando, eu acho que eles ficaram interessados sobre a parte de indumentária, porque a gente chegou no programa passado a falar da veste de José, né? A veste que Jacó deu pra José. Né? Que era toda colorida e por que era tão importante. Então, de certa forma, acabou até complementando sobre o José do Egito, né? Assim espero, né? Que tenha ajudado eles de alguma forma a visualizar, às vezes, algo que a gente não visualiza num primeiro momento. Então, e no programa de hoje nós vamos falar sobre educação sexual.
Junior, Vem cá, a gente precisava ter uma conversa séria, cara. Ô moleque, larga esse celular. É assunto sério mesmo. Falta pouquinho pra chegar na escola.
Ah, pai, agora não. Eu tô mexendo no celular agora, mano. Manda o áudio que depois eu escuto.
Então, é que é um assunto meio delicado.
Caramba, pai, fala logo. Você me fez parar de mexer no celular, vai. Fala. Que coisa, mano. Que demora.
É difícil pra mim falar disso. Meu pai nunca falou comigo, eu nunca ouvi muito o pessoal da igreja falando, mas eu vou ser direto. Você tá crescendo, já não é mais um moleque, deve estar vendo as meninas da escola de um jeito diferente, e você pode estar tendo uns sonhos esquisitos, diferentes, uns desejos que você não tinha antes.
Ah, sim, 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 isso aí eu já ouvi falar.
Ah, é?
Poxa, pai, qual é? Já tenho 15 anos, né? Eu aprendi lá na aula de biologia quando eu tava na sexta série. Quinta? Não sei, foi no ano que eu repeti. Eu ainda tava lá no, naquele outro colégio.
Então tá bom, se você aprendeu na escola, já sabe o que eu ia falar pra você, não preciso falar. O importante é você não cair em pecado, né? Você sabe, você não pode... sei que você não é dessas coisas, mas é sempre bom falar, né? As coisas que você fica vendo e tal... e qualquer coisa pode falar com a gente, né? Você sabe que você tem... A gente não tem tabu com essas coisas. A gente pode conversar de qualquer coisa. Sou seu pai, né? E eu já passei por a sua fase. Você entendeu, né? Viu? Aproveita aí o encontro com seus amigos. E fique esperto, hein? Toma cuidado, né? E que Deus te abençoe, viu? E me manda um zap zap na hora que for pra eu te pegar, tá bom?
Amém, pai. Amém. Amém. Pode deixar que eu mando sim, tá? Só uma coisa, tá, pai? Zap zap não, tá? WhatsApp. Zap zap é de matar.
Qual é, parceiro? Fala aí, Juninho. Tudo certo, bro?
Tudo, cara. Qual é? Só tô um pouco meio zoado por causa do meu pai hoje. Uns papos meio estranhos no carro. Mas aí, qual que é? O que você queria me mandar ali pelo celular? Eu não consegui responder na hora que meu pai queria conversar comigo.
Cara, se liga nessa aí. Tá rolando um bagulho muito louco. Um vídeo da Dani Russo lá no YouTube. Tu já viu, Bruno?
Não, não vi não. Qual que é?
Meu irmão, tu tem que ver, cara. A mina conta lá como perdeu a virgindade com um carinha que ela conheceu no Tinder, bro. O negócio é quente. O bagulho já tá com 14 milhões de views. Irado, cara. O negócio lá tá sinistro.
Opa, aí sim. Coloquei pra nós ver.
Galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu perdi a minha virgindade.
Século 21. Pós-modernidade, tecnologia, aprimoramento científico. Fomos até a Lua, nos comunicamos com o Japão em segundos. Mapeamos o planeta em tempo real. Mas ainda assim, o ser humano treme diante de uma simples pergunta.
Papai, de onde vêm os bebês? Como é que eu nasci?
Desde que o mundo é mundo, o homem falou e lidou com o sexo. Artesanato e trabalhos arqueológicos mostram corpos nus, muitas vezes em ato sexual, em diversas culturas. Sexo era tema de domínio comum, conhecimento universal. Hoje, falamos menos sobre isso, mas não é porque elas deixam de aprender. Crianças e adolescentes ouvem sobre sexo em conversas com colegas, em sala de aula, em vídeos na internet, mas não tanto assim dentro da igreja e em conversas na família. Mas o que é educação sexual? É um processo que todo ser humano passa para aprender sobre sexualidade ao longo de sua vida. Ele acontece dentro da família, na religião, na comunidade, nos livros e na mídia. Não é aprender sobre sexo somente, envolve reprodução, relação entre pessoas, afetividade, autoimagem e autoestima. Talvez a explicação disso tenha a ver com a história do cristianismo. Luiz Felipe Ribeiro, no artigo Sexualidade Cristã Primitiva nos Catálogos de Vícios, aponta isso, citando as cartas de Corinto, Efésio e Tessalônica. A moral sexual dos cristãos deveria ser diferente daquela que era comum no Império Romano, mas licenciosa. Com o tempo, percebemos que o próprio prazer sexual foi percebido como algo ruim, caindo numa ideia cética. Pessoal, desde quando a humanidade tem documentado o seu comportamento sexual?
É, desde sempre, né? Aparentemente, sexualidade e ser humano andam juntos. Desde que a humanidade se entendeu como humanidade. Você vê que Gênesis já fala muito de sexualidade, né? Lá nos primeiros capítulos. E se você for para... Para evidências científicas, as pinturas rupestres já tinham diferenciação de homem e mulher por desenho do genital. Pinturas já mostravam pessoas nuas, órgãos genitais esculpidos. Então, desde sempre, o ser humano gostou desse lance, de falar dessas coisas. Só que não com o nome sexualidade, né? Eu acho que esse que é o ponto. Ou sexologia, eu acho que isso que é novo. Mas falar de sexo sempre foi um papo que o pessoal achou maneiro.
Então, essas pinturas, desde as pinturas rupestres até as... um pouco mais não tão elementares, né? Elas já eram uma forma de educação sexual, de alguma forma? O que vocês acham?
Era mais um registro, né? Tipo, eles mostravam ali o que... né? Eles pintavam sobre a caça aos animais porque, bom, era aquilo que eles faziam. Eles faziam esculturas com imagens sexuais e tudo mais, porque era o que eles faziam também.
Porque eu vi um podcast sobre isso até, acho que o Decrépitos com o João e o Daniel, e eles falavam sobre sexualidade, né? E eles comentavam que até no Egito antigo tinha uma série de imagens imagens pintadas que falavam sobre sexualidade, que parecia, e dava a entender que era tipo, seria tipo hoje umas revistinhas, sabe? Não seriam revistinhas para o povo mais baixo, sabe? Para a galera que trabalhava, que fazia as pirâmides. Então, era como se fosse para eles aquilo ali. Então, parece que já tinha isso na história. Não era uma coisa tipo somente coisas pintadas sobre a natureza humana, sobre os faraós. Mas tinha coisa de sexualidade também envolvida, só que era em um lugar mais diferenciado, entendeu?
Os gregos, o que a gente sabe assim, que as pinturas gregas, né, os vasos de decoração gregos, tinham pinturas eróticas. Tinham pessoas desenhadas representando o ato sexual em si, pessoas nuas... As esculturas, né, muitas vezes reproduziam momentos de erotismo. O panteão grego era um panteão em que a sexualidade era muito representada. Os mitos gregos, né, se você ouvir falar do panteão dos gregos, é sempre alguém transou com alguém, alguém violentou alguém, né? Tudo era. Sexo estava em tudo. Então, era uma coisa muito presente na cultura da época e era muito falado. Se falava muito de sexo. Isso não era um tema que era tratado no oculto. É isso que é interessante.
Eu acho que até assim, né? A gente percebe na Bíblia, por exemplo, a gente vai ver em Gênesis, tem lá o caso, já em Gênesis, de Judá e Tamar, em que a gente vê a prostituição cultural aparecendo ali, né? E bem no começo, que o que que era isso? Era o homem que se deitava com uma mulher, porque ele acreditava que ele fazendo sexo com aquela mulher, ele ia acabar abençoando a colheita dele, trazendo a bênção dos deuses para tudo aquilo que ele tava, para a colheita, para os animais que ele tinha, né? Então já tinha essa relação ali no primeiro livro da Bíblia.
E uma coisa também interessante que eu li, agora eu não vou lembrar a referência, mas o texto falava o seguinte, o tamanho... Ah, lembrei, a Landa Cope. Tem lido muito Landa Cope, ela estava falando o seguinte, que o livro de Levítico, ele se ocupa um texto enorme só para falar de relações sexuais ilícitas. E então, assim, para ver como esse assunto era um assunto de alta importância para aquele povo, entendeu? Não era uma coisa considerada secundária ou banal. A sexualidade daquele povo, que eles não chamavam disso, né? Vamos dizer assim, o comportamento diante do sexo era uma coisa que era tomada por grande importância na lei mosaica, portanto, pelo próprio Deus. Mandamentos, né? Existem mandamentos ligados ao comportamento sexual. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e por aí vai.
Nós temos um livro na Bíblia, né, falando de sexualidade, né? Se você não sabe qual que é, prazer, Cântico dos Cânticos, né?
Ah, é, como é que é? O livro erótico dos crentes.
É, o livro erótico. E aqui a taça não é a taça, é outra coisa, é um eufemismo.
E a galera quer tirar da Bíblia, né? O pessoal do cano era meio depravado.
E assim, a gente já vê, né, que a gente tem no Velho Testamento, então nas escrituras judaicas, já livros falando sobre sexualidade. Quando que esse comportamento sexual, esse conhecimento sobre o comportamento sexual, ele começou a ser estruturado? Vocês sabem quando que isso começou?
Na verdade, assim, pelo que a gente vê, o cuidado com o comportamento sexual sempre foi uma grande preocupação em toda a cultura, né? Você for nos indígenas sul-americanos, você for lá nos astecas, se você for lá na China antiga, tudo vai ter uma prescrição em relação ao comportamento sexual. Isso nunca foi uma coisa deixada de lado. A única diferença que a gente pode perceber é o papel dos atores nesse processo. Então, assim, é importante a gente entender que existe a educação sexual, que é o processo geral, e essa educação sexual, que é um processo geral, ela, em geral, é papel da família, do núcleo final ali de criação do indivíduo, sendo suportado pelo meio em que essa família se encontra. Em geral, os sacerdotes ou os religiosos cuidavam disso. Eu acho que o que mudou é que antes isso era uma coisa informal, ao cuidado da família, e com a Revolução Industrial isso passou a ser um papel dado à escola. E também a ciência passou a se ocupar mais. Isso aí seria do século XIX... virada para o século XX. Mas o comportamento sexual dentro da humanidade, ele tem sido documentado desde sempre, né?
Eu acho que desde que mundo é mundo, né, não?
Exatamente. Acho que a diferença são os atores no processo.
Isso.
Porque, por exemplo, a escola, né, não se preocupava com isso.
Acho que é recente a escola, né? Parece que é recente essa questão de escola, né?
Mas na virada do século XIX para o XX, a escola já toma um papel importante, porque a educação dos indivíduos sai do meio... familiar, já que a família vai toda para trabalhar nas fábricas.
Isso que eu ia falar, na Revolução Industrial, acho que foi o grande impacto com relação a essa educação nas escolas, acho que foi a Revolução Industrial, né? Que as famílias passam a ir trabalhar, passam a mãe que estava ali ajudando, assessorando as filhas, o pai que estava ali próximo dos filhos com relação a isso, eles passam a trabalhar um pouco mais, as crianças passam a trabalhar também, e eu acho que isso aí pula, corta, né, um pouco da família para ir para a escola ou para outros locais, né?
E também o que aconteceu? Ficou muito, acho que também aí a ciência, né, e muito do saber médico tem uma certa parcela de culpa, porque o saber científico, principalmente dos médicos, ficou muito com aquele lugar assim. Eu estudei, eu tenho posse do método científico, logo eu agora descobri o certo e o errado sobre sexo. O que pode e o que não pode. E o que antes era costume passado de geração em geração, passou agora a ter uma justificativa com base na ciência. Uma justificativa que muitas vezes é errada, ou não tem fundamento, entendeu? Ou é uma conclusão errada da observação, mas o saber científico tomou para si a autoridade para falar sobre o tema. E disse assim, ah, você familiar, você fala da sua experiência, você fala, às vezes, você nem sabe o que você está fazendo. Nós não, nós temos o conhecimento. E aí o saber científico virou e falou assim, não, como nós somos os que conhecemos, nós vamos criar, nós vamos dizer o que deve e o que não deve. E o local onde as pessoas vão aprender isso é na escola. Então eu vejo que o saber científico, E eu tomo para a questão dos médicos a responsabilidade. Os médicos da virada do século XIX para o XX tomaram para si essa responsabilidade, tiraram um pouco do papel da família. O que muitos faziam, os mais conservadores, era até fazer livros para orientar as esposas sobre como se comportarem.
Para a mulher não se mexer, né, durante a relação sexual, que isso era errado de alguma forma, né?
É, não tinha, até que não tinha tanto disso não. O que tinha, por exemplo, é falando que o prazer sexual da mulher era menor que o do homem, que o homem tinha mais apetite que a mulher, e muito influenciado pela era vitoriana, né, século XIX, segunda metade é aquela era vitoriana, altamente conservadora, né?
Então, pera lá, Silvana, você tá querendo me dizer que o prazer sexual do homem e da mulher são iguais? Porque essa ideia que a gente tem de que o homem é um ser sexual e que a mulher não é um ser tão sexual é uma ideia que perdura até hoje, né?
Culpa da Rainha Vitória e seu susto, Britânico. Pronto, falei.
Concordo.
Não, não foi ela, não. Foi a Academia Real de Ciência. Não, mas era vitoriana, né?
Tá vendo? Temos o vestido de noiva branco até hoje e outras coisas da era vitoriana.
Com relação a isso, meninas, eu tava pensando aqui que existe também essa questão de sempre ter o extremo que atrapalha. Porque assim, eu entendo que a ciência se manifeste e fale assim, ó, família, vocês estão passando do ponto explicando coisas erradas. Temos coisas para explicar que pode ajudar vocês. Mas não existe essa questão de ajuda, existe a questão de dizer, vocês não sabem nada, quem sabe sou eu. E aí tira da família completamente e coloca na ciência. E, na verdade, deveria ser uma ajuda entre as duas, entendeu? É os extremos que acontecem muito hoje.
Aham, e o que que acontece, Tatinha? A questão é muito mais complexa, assim, olha só. Vamos pensar. Até o século XVI, você ainda não tinha elucidado o mínimo sobre reprodução humana. Tu imagina? As pessoas só sabiam que se você transasse, você ficava grávida. Mas as pessoas não conseguiam entender assim, a mecânica do processo. A ideia de ciclo menstrual e de ovulação, por exemplo, é do início do século XX. Então, assim, o conhecimento é muito recente. Eu tô falando assim, né, que o ciclo reprodutivo feminino ficou bem fechado. Você tem, claro, no século XIX algumas coisas acontecendo. Mas vamos pensar assim, quando chegou essa revolução científica no século XIX, foi uma avalanche de informação que chegou até as pessoas. As pessoas, por exemplo, elas sabiam que o esperma, que o sêmen, levava pequenas célulazinhas, e elas achavam que dentro que aquelas célulazinhas eram pequenos homenzinhos que iam ser depositados dentro da mulher. Era essa visão até o início do século XIX. Demorou muito para eles entenderem que tinha uma célula dentro da mulher, que era o óvulo. Entendeu? Então, assim, tu imagina no século XIX os cientistas, os médicos, as pessoas da área de ciências tendo essas descobertas aos borbotões, né? Então, acho que isso pirou um pouco o cabeção da galera. E, ao mesmo tempo, você tinha muito mito, né? Muita coisa, assim, que era muito misteriosa. A sexualidade, o sexo, o comportamento era muito falado, mas era muito, muito cheio de mitos, né? Cheio de simbolismo. Tanto que na antiguidade, o orgasmo era relacionado com espiritualidade, né? Com nirvana, com alcançar os deuses, né? Havia o sexo cultual, porque o êxtase ali tinha relação a uma ligação com o divino. Então imagina, cara, tudo isso junto, misturado ao mesmo tempo. Então eu acho que isso gerou uma certa confusão. E o que que houve? O que aconteceu nessa época também é que havia uma corrente que foi muito influenciada pela teoria da evolução. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso depois, mas assim, havia uma preocupação muito grande em que indivíduos melhores fossem selecionados a cada geração. Então, muitas das orientações que foram dadas tinham, na verdade, um moralismo como fundo, tentando selecionar pessoas mais moralizadas, digamos assim.
Porque a ideia seria de que pessoas moralizadas teriam descendentes mais morais, ou pensando de outra forma, que as pessoas certinhas, as pessoas que fazem aquilo que a gente espera que elas façam, vão ter filhos que vão fazer isso também?
Exatamente. Exatamente.
Quer dizer, esse pessoal nunca conheceu aquele pai que era estudioso e teve um filho malandro, né?
Então, mas isso aí, a gente pode até falar, quando a gente falar de higiene, a gente pode voltar nesse ponto. Mas vamos pensar, gente, nesse tempo, o Ocidente, né, principalmente a civilização judaico-cristã ocidental, ela vivia em cima do catálogo do pode e não pode, que é um catálogo da época medieval. Era o catálogo que derivou muito do início da era cristã, né, da patrística. O catálogo do, olha, você pode isso, você não pode aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. Só que esses catálogos, eles foram se tornando cada vez mais restritos ao longo da Idade Média. Então as pessoas viviam desse catálogo de pode, não pode. O que a ciência passou a fazer no início dessa revolução científica foi dar subsídio para o pode ou não pode. Então, por exemplo, se masturbação não podia, eles começaram a associar masturbação com debilidade mental. Então aquela história, quem faz isso fica preguiçoso, não consegue render no trabalho, tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para aprender.
Mão peluda.
Fica mão peluda. Porque, entendeu? Então assim, se você pegar um livro médico do final do século XIX, e tem uns livros bem interessantes que assim Condutas para Esposas, uma coisa bem assim. E lá vai ter um monte de palavras falando mal da masturbação, usando a evidência, entre aspas, científica, de que aquilo fazia mal. Antigamente, você falaria que era pecado. Hoje você vai falar, entendeu, que tem todo esse problema mental associado. Inclusive, essa é uma época em que nasce a psicanálise, né, em que o Freud está bombando, e o Freud, você vai ver que muitos trabalhos que o Freud fez são sobre sexualidade. Não, e muita coisa que o Freud falou, assim, Freud tem o seu valor, né, que é muito importante, mas muito do que o Freud falou, hoje em dia a gente já questiona, né, já não tem mais o mesmo peso, mas imagina naquela época, né, o cara chegava e falava lá, né, e todo mundo, ó... Então você pensa que nessa época, imagina a bagunça que era. Mas isso é relativamente recente, muito recente, né? Vamos botar 150 anos aí de lá.
Basicamente, o Freud, ele, toda a teoria dele é baseada em sexualidade, né? Que da fase oral, a fase anal, né? Ele entende que a criança vai aprendendo, vai se descobrindo, e tem falhas, sei lá, criança teve uma falha na fase oral, então por isso que ela, sei lá, come unha hoje, como quando adulta, né? Mas a gente tá falando aqui um pouco de moral sexual aí dos cristãos e de outros povos. Qual que é a relação aí que vocês veem nessa diferença? Porque a moral sexual dos cristãos é pregada, é bem diferente de outras pessoas que não são cristãs, né? Por que que a gente não é tão liberal quanto outros, né? E como isso pode influenciar o cristão?
Não, então, eu acho que uma coisa que, pelo menos pra mim, me ajuda a entender essa questão da moral sexual cristã é que, de certo modo, e isso fica bem claro no Novo Testamento, quando você vai ler Efésios, Colossenses, o relacionamento entre o homem e a mulher no casamento, na família, é, de certo modo, um espelho entre aquilo que a gente vê entre Cristo e a igreja. E eu acho essa uma definição muito simples e muito prática, porque ela nos ajuda a entender muitas das coisas que a gente acredita, né? Então, alguém, é claro que alguém do mundo pode olhar pra gente, alguém no mundo, olha só o linguajar gospel, alguém que não é cristão pode olhar pra gente e pensar que a gente, de certo modo, desvaloriza o sexo. E acho que crente tem essa peixa por aí. Mas eu colocaria de outra forma. Eu acho que a gente vê no sexo e a gente vê na relação entre homem e uma mulher algo que está representando a relação entre Cristo e a igreja. E se é assim, é algo que não pode ser tratado de qualquer forma. Não é um entretenimento, não é algo que as pessoas simplesmente fazem para passar o tempo. Tem um significado. E por causa desse significado é que há essas leis, há essa moral, esse pode e não pode, porque não é simplesmente sobre o homem e a mulher. Tem a ver com algo além disso, né?
É, aí a sexual, o cristianismo e a sexualidade em si já dá um podcast, né? Isso é um tema, assim, muito interessante. Mas vamos voltar...
E tem até os podcasts do Bibotalk, que eu acho que vão um pouco nessa linha, a gente vai colocar o link aqui embaixo.
Então, importantíssimo. Pegando o que a Landa Coop escreve, a Landa Coop tem um livro muito legal que eu tô lendo, que é Modelo Social do Antigo Testamento. Eu indico para todo mundo que eu encontro, mas assim, que está estudando na nossa igreja, e o livro é formidável, é pequeno e vai direto na veia. E a Landa Coop, ela fala o seguinte, o comportamento sexual ortodoxo, né, no imaginário judaico, ele não era considerado padrão. O padrão em termos de frequência. Por isso que é uma prescrição tão longa do que não podia ser feito dentro da vida do judeu, do israelita. Porque se o comportamento...
Calma, Silvana, pera lá, explica de novo que eu não entendi.
Olha
direito.
Só, se o sexo mais comum entre o israelita que saiu do Egito fosse o sexo heterossexual entre homem e mulher, não precisava ter um capítulo enorme falando que não pode. Você não pode transar com a sua irmã, você não pode transar com seu irmão, você não pode transar... Então, se você pensar, o comportamento humano em relação a sexo, ele é um comportamento que é bizarro, entendeu? Por conta do mundo caído. O mundo caído nos leva a ter desejos errados, ou a ter comportamentos errados.
Eu acho realmente que se não tivesse as leis, Silvana, a gente ia viver num mundo completamente bagunçado. Você entra em algumas conversas e sites, que é isso mesmo. É muita coisa que você fala assim, meu, isso não é possível que alguém faça isso. E as pessoas fazem isso porque não tem essa questão de regra, de leis, né? Eu acho que essas leis
foram
mais por isso mesmo.
Se você olhar a lei mosaica, ela tá lá dizendo assim, olha, você não deve se deitar com animal. Mulher não deve se colocar diante de um animal. Você fala assim, cara... Naquele tempo isso devia rolar. Claro que a lei ela chegou para regulamentar e colocar assim, olha só, o padrão de Deus para vocês é esse. Mas isso não significa que só 10% das pessoas ou 5% daquelas pessoas faziam errado, entendeu? Se foi necessária aquela regulamentação, é porque aquilo ali devia ser um comportamento frequente, se não entre o povo de Israel, entre as nações em volta. Então, primeiro pressuposto é esse. Se a gente for chegar no Novo Testamento, a gente vê que Cristo fala, né, sobre a questão das bodas, fala sobre o adultério, fala sobre o divórcio, fala sobre várias coisas. E o Concílio de Jerusalém, ele se preocupa em colocar como marca diferencial para o cristão a sua conduta na sexualidade, evitar relações sexuais ilícitas.
Então os apóstolos, eles já estavam falando de sexualidade ali no primeiro concílio da igreja,
né? Foi uma preocupação,
né?
E foi uma prescrição para a igreja, isso é importante. Eles não viraram e falaram assim, ah, faz o que você bem entender, que você a graça te cobre. Não, eles viraram e falaram assim, ó...
Entre quatro cortinas da tenda, tudo é possível, né?
Ele falou assim, você tem que evitar relações sexuais ilícitas. Isso ficou bem, bem claro ali, né?
É que se não deixasse, as pessoas iam fazer sexo com a mãe, com o pai, com a irmã, com o tio, com a amiga da vizinha, com o marido do outro. Tem que ter umas regras, senão faz mesmo.
E aí o que que acontece? Por que que isso entrou nas prescrições, né? Evitar o sangue, né? Animal sufocado,
isso.
Sangue.
Idolatria, né?
Por que que a circuncisão não entrou e entrou a relação sexual ilícita? Isso é interessante, né? Isso aí vem do conceito de que a sexualidade é marca de uma cultura. A forma como você vive a sua sexualidade é uma marca sobre quem você é. Ah, não, mas isso é invenção. É só olhar o retrospecto antropológico. todos os antropólogos vão tocar nesse ponto da sexualidade dentro do comportamento. A forma como nós vivemos a nossa sexualidade interfere muito no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Aí, acho que o problema todo aí, que muita gente vai falar assim, ah, mas sexualidade é o quê? A forma como eu faço a minha relação sexual? Não, sexualidade envolve papel do homem e da mulher, sexualidade envolve autoestima, sexualidade envolve os papéis, né, dentro do trabalho, do comportamento social, sexualidade envolve como as famílias se formam. Então isso interfere muito numa cultura. E a marca, né, a sexualidade foi uma marca para distinguir o cristianismo da religião pagã grega. Isso é um fato, entendeu? Então desde sempre o cristão procurou ser diferente do restante que estava em volta dele. Como? Através dos sacramentos, através da vida comunitária, do amor entre todos e da forma como as famílias eram formadas. Isso foi uma coisa muito importante para o cristianismo lá atrás, nas raízes, né, da igreja primitiva.
Rápido, deixa eu dar uma dúvida para vocês, é uma dúvida com relação a essa questão de sexualidade antigamente. Eu já vi comentários, e não sei se isso procede, mas eu já vi comentários que o amor romântico é uma coisa recente. Que a ideia do casamento era mais formar família, era a questão de juntar pessoas ali que pudessem ser pessoas que fossem parecidas ou tivessem valores parecidos também, para se unir e formar uma família. Então essa questão da sexualidade que estava envolvida para a questão de reprodução, não questão de amor romântico. Isso procede?
Eu acho que não é só reprodução não, Tatinha. Eu acho que tinha prazer também envolvido, sabia?
Não,
prazer,
lógico, tem prazer.
Mas o amor... mas olha só, tem registro na literatura medieval falando de amor romântico.
Interessante.
Você pode até questionar o tipo, né? Eu não vejo isso como, assim, dizer que isso é muito recente, não. Eu acho que sempre houve. Agora, é claro, o romance, a paixão... não era o maior peso na hora de você estabelecer o início de uma família. As pessoas olhavam muito para a sua sobrevivência. Imagina um tempo, olha só, vamos pensar antigamente, quando você era um povoadinho, você vivia num lugar onde leão atacava a sua aldeia. Você querer...
Leão não,
um lobo,
né?
Um macho brabo, né? Não, tô falando leão e lobo, né? Mas pensa assim, lá na África, o leãozinho, ou aqui um lobo. Mas vamos pensar. Você vai querer um macho que defenda e que pegue o lobo, caso ele apareça, né? Você não tá preocupado se ele... ah, porque ele me nega flores. Ah, porque ele recita coisa bonita. Você tá preocupado se na hora do vamos ver, o cara vai pegar o lobo e vai mandar pra correr.
A Silvana não pegou a referência do Beowulf aí.
Ah, o Beowulf, é verdade, é verdade.
Claro que a influência do pensamento licencioso dos romanos não durou para sempre. Na Idade Média, a Igreja Católica teve influência sobre esses assuntos. Na modernidade, no século XIX, a sexualidade passou a ser vista pela ciência como uma questão de higiene e saúde. Pesquisadores começaram, por exemplo, a associar a masturbação à demência. Outros tipos de sexo foram associados a doenças. Homens foram descritos como seres sexuais, enquanto que para as mulheres o sexo seria algo opcional, um prazer questionável. Escolas ajudavam a disseminar as ideias corretas sobre sexualidade. Essa postura mais rígida fez com que sacerdotes apoiassem a ciência e a vissem como aliada. Mas o pensamento continuou a mudar. Novas formas de prevenir a gravidez surgiram, desagradando os católicos e sua visão sobre sexo, mas sem abalar a relação entre cientistas e protestantes. Isso, pelo menos, até a Revolução Sexual dos anos 60, quando as coisas mudaram de forma rápida e definitiva. E os protestantes se dividiram em como reagir a isso. Deveríamos ser liberais e abraçar as ideias vigentes ou retornar à rigidez do passado? Isso pode explicar o porquê de igrejas evangélicas lidarem com a sexualidade de forma diferente. Durante estudos com grupos de protestantes, a pesquisadora Maria das Dores Campos Machado percebeu que eles têm a tendência de separar o sexo pela reprodução e o sexo pelo prazer. Além disso, alguns grupos têm normas muito claras sobre o que é e não é permitido na relação. Mesmo assim, muitas mulheres entrevistadas se casaram grávidas, ou seja, se a orientação ela não está sendo eficiente. Podemos listar alguns dos principais problemas da educação sexual no meio cristão. A perda de papéis sobre quem educa. Deve ser a igreja? Deve ser a escola? Devem ser os pais? Excesso de informação sem organização. Pensar que sexualidade é só biologia. Erros na hora de usar a teologia em relação ao assunto. Falta de objetividade. Tentativas de resolução que mais parecem uma operação tapa-buracos do que um recapeamento real.
Então, Silvana, você comentou antes que a sexualidade era um assunto debatido dentro da família, as pessoas conversavam lá e era ali que os jovens, era aí que naquela época não havia adolescência, né? Então a gente pode falar que os pequenos adultos de 13, 14 anos aprendiam sobre como é que iam viver esse aspecto da vida. Aí, com a Revolução Industrial, com os pais tendo menos tempo para os filhos e com a ciência se apresentando como essa boa substituta para educar, esse campo passou ao domínio, né, da ciência, da escola, daquelas pessoas que faziam estudos e por isso não sabiam mais do que o resto das pessoas. Esse processo ele também tem a ver e ele também foi vendido com a ideia de higiene e de saúde, né, de ver o sexo como algo que teria que ser evitado determinadas coisas para que as pessoas não ficassem doentes e para que as pessoas não tivessem problemas. Isso tem a ver com a questão de doença sexualmente transmissível também?
Então, olha só, agora vem um balaio muito doido. Então, preste atenção porque o bagulho é forte. Então, o que acontece? Vamos pensar, século XIX, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, que você começa a ter uma ideia da relação causal entre as doenças. Principalmente que as doenças poderiam ser transmitidas por micro-organismos, né? Por germes. Essa ideia do germe é muito nova. Antigamente, eles achavam que eram os maus ares, que eram fluidos que passavam de pessoa para pessoa, que iam pelo ar. A ideia de que eram germes que passavam é muito recente.
Mas então, eu acho que assim, é recente e, de certo modo, não alcançou todo mundo. Na África, quando teve o ebola uns anos atrás, o pessoal às vezes não tinha cuidado com os mortos por achar que o ebola era causado por causa dos espíritos dos ancestrais que estavam fazendo mal e não por causa de micro-organismos. Em aeroportos na África tinha placas escrito ebola não é feitiçaria, é uma doença, cuide-se e tal. Que é uma coisa que aqui no Ocidente a gente, tipo, poxa, não faz sentido você falar isso. Mas lá ainda faz.
Você falou agora disso aí, Rogério. Eu me lembrei de que tem na África também um costume de homens que têm AIDS. Não sei se continua ainda. Mas tinha esse costume de homens que têm AIDS fazer sexo com virgens. Porque acreditava-se que assim eles poderiam ser curados da AIDS, né?
Tem ainda. O sexo com uma virgem na África é considerado alguma coisa que pode ser feito pra curar da AIDS. Isso é verdade. Então, mas voltando lá atrás, então você imagina o seguinte, você descobre também a lavagem das mãos. Lavagem das mãos é uma coisa muito nova, a ideia de que você lavar as mãos, você está diminuindo o risco de você pegar uma infecção. Então aí surge a higiene, a ideia da limpeza. Engraçado que os judeus, né, já são assim desde a antiguidade, olha só, a lei, né, a lei mosaica já tava à frente.
Deus já pensou nisso, né?
Há milênios.
E Silvana, e interessante pensar que, por exemplo, quando a gente teve a gripe espanhola, a peste negra, né, na Europa, essas grandes epidemias, os judeus não se contaminavam e o povo achava que era uma praga por conta dos judeus. Então acabou ocorrendo movimentos antissemita naquela época por conta disso, né? Porque eles não entendiam porque os cristãos e outras pessoas estavam pegando e os judeus não estavam. Eles, os judeus não estavam pegando porque os judeus não pegavam em mortos, não se tocavam em secreções e tinham todas essas orientações aí que você comentou agora há pouco, né?
Não, não é magia, é tecnologia. Então, olha só, o que que acontece? Surgiu a higiene, então a ideia de que você ser limpinho te deixava mais saudável.
A ideia de que não é pra você colocar estrume no ferimento pra ajudar, fechar.
Que nem tudo resolvia, né? Que essas coisas eram meio nojentas.
É, que você tem que colocar uma máscara, você não pode ter contato com os fluidos da pessoa, ter que ter cuidado com o sangue, né?
É, isso aí, assim, gente, mas isso aí é muito... Assim, tô falando de limpeza e higiene, mas não era assim tão higiênico assim, tá? Porque, por exemplo, a ideia de usar luva, a ideia de seringa, né? Seringa era de vidro até a década de 80, entendeu? É, você usava a seringa, limpava e reusava. Então, assim, não é tão antigo assim. Mas vamos pensar que a ideia de higiene. E aí, dentre as doenças que muito se disseminavam nessa época, você tinha doenças sexualmente transmissíveis. Gonorreia, sífilis. E a sífilis era devastadora nessa época, né? Então, a má higiene foi muito associada a comportamento sexual promíscuo, principalmente numa sociedade que era altamente moralista. Então, a gente tem essa informação. Aí, a segunda informação que nós temos é que sabe, quem é que chega, né, correndo por fora e toma frente na vanguarda científica mundial? Charles Darwin e a teoria da evolução. Então, o darwinismo do final do século XIX começou a falar sobre a questão de você selecionar indivíduos cada vez mais aptos dentro de uma população. E aí isso foi casado, entendeu? Então a ideia de higiene, ela vinha muito com a ideia de que se eu tivesse uma vida moralmente correta, e aí a ciência ia dar subsídios para você provar que a vida moralmente correta era melhor para se viver, se você tivesse uma vida moralmente correta, você teria menos doenças, e aí entra, gente, infecção, doença sexualmente transmissível, entra também depressão, entra aí demência, entra aí histeria, transtornos psiquiátricos eram muito associados a problema de ordem sexual. E você sendo uma pessoa mais saudável, você daria origem a pessoas, né, indivíduos mais saudáveis também, que seriam moralmente melhores, e com isso a sociedade evoluiria até uma sociedade que chegaria ao ideal utópico.
E o próprio nome, né, Silvana, histeria, vem de útero, né? A etimologia da palavra vem de útero, né? Então são só as mulheres que são histéricas, e a histeria é uma característica feminina, e isso existe porque a mulher tem útero, né? Então, né, realmente tem essa relação que você estava falando aí, né?
Então, o que isso é interessante, gente? Porque essa noção da época dizia o seguinte: se você for uma pessoa moralmente superior, ou você for uma pessoa que pratique uma sexualidade correta, você vai melhorar a sociedade como um todo. E essa noção, ela entrou muito na origem dos movimentos de eugenia. Eugenia é uma corrente, né, de ideias que sonha com uma sociedade onde indivíduos sejam selecionados com base em leis genéticas e você tenha uma sociedade com indivíduos cada vez mais perfeitos. Isso seria eugenia. Nazismo tem um ideário eugenista. O fascismo, as ideias fascistas, ela tem um ideal eugenista. Então, os movimentos de higiene dessa época, elas estavam muito relacionados ao ideal higienista. Então, é claro que, por exemplo, no final do século XIX, o que, que você achava? Que quem era pobre, desvalido, trabalhador da indústria, que era explorado, trabalhava 16 horas por dia, ele era moralmente inferior, ele era promíscuo, ele era cheio de práticas sexuais bizarras, e que eles eram pessoas mentalmente inferiores por conta disso. E essas pessoas não teriam direito a uma qualidade de vida melhor, porque, afinal de contas, seria melhor que eles fossem eliminados da sociedade. Porque eles estariam, tipo, contaminando os genes dos indivíduos melhores. E isso por quê? Por exemplo, o pessoal nessa época tinha muita tuberculose. Quando eles descobriram que tuberculose era uma infecção, muitos associaram o quê? A falta de higiene, entendeu? A falta de limpeza. Só que o cara trabalhava 16 horas por dia, ele se alimentava mal. Ele vivia em cortiços, confinado. Não era só por conta de ser sujinho, entendeu? O ambiente não lhe permitia. Mas isso motivou muitos movimentos que originaram a eugenia. Agora, o que você falou sobre os judeus sempre foram um grupo muito, muito separado, né? Eles sempre foram um grupo muito isolado em termos de costumes. E realmente causava, digamos, entre aspas, uma certa invejinha, você vê que os judeus passavam meio ilesos das grandes tragédias. Em parte porque eles tinham práticas de higiene muito saudáveis. E muitos dos cientistas que fizeram descobertas nessa época tiveram influência do pensamento judaico. Isso também é fato. Está tudo junto e misturado. Mas o que é importante nessa hora, a gente vê que a motivação que levou a isso, embora os resultados sejam benéficos, afinal de contas, gente, vai viver na sujeira, você vai ver que você não fica doente, né? Mas assim, a gente sabe que a motivação desses movimentos não era uma motivação linda e maravilhosa. E o extremo desse movimento também é um extremo que pode te levar a saídas um pouco perigosas. Né? Nem todo mundo que está exposto à infecção é porque a gente é inferior moralmente, né? O que deve ser extirpado da face da Terra, pelo amor de Deus.
Certo, mas assim, o que então a ciência dizia? Vamos dar alguns exemplos. Você já falou que a masturbação era vista como algo relacionado à demência. Além disso, esses novos catálogos de pode ou não pode, se é que a gente pode chamar assim, eles privilegiavam a monogamia, posições sexuais, como é que é?
Então, nesses catálogos, a mulher sempre era levada a uma sexualidade mais reprimida. Assim, depois de um certo tempo, começaram a surgir métodos para evitar a gravidez, mas isso aí a gente pensa que deixa para outro momento, né? Mas assim, a mulher, ela era muito levada a ter uma sexualidade bem reprimida, um modo de andar, tudo para se fazer deveria ser bem recatado, enquanto o comportamento masculino de procurar outras mulheres era uma coisa até aceita. Contanto que o pessoal não ficasse sabendo, né? E não era que era aceito, era mais tolerado, digamos assim, porque havia a ideia de que o homem era um ser sexual, o homem era um ser que não conseguia reprimir o seu desejo sexual, o homem era um cara que não tinha muita dificuldade, né, de se controlar, enquanto que a mulher era perfeitamente controlável, inclusive o sexo para a mulher era algo que ela não precisava tanto assim. Né?
Dispensável. Tá, isso tem a ver, será, Silvana, com a visão do homem como animal? E de você perceber que na natureza a monogamia é uma coisa rara?
Eu não sei, acho que não. Assim, você vai ver isso também, mas isso não é tão... Na época pode ser que isso tenha sido, sim, tratado, né? Vamos pensar aí que a teoria da evolução chegou, deixou a galera meio fora dos eixos. E aí se o homem é um animal, né, ele vai tentar se comportar como um animal.
E não só isso, mas é que assim, pra teoria da evolução, é importante que haja a maior quantidade de descendentes de trocas genéticas, esse eufemismo é bem bom, pra que você possa ter uma quantidade maior de descendentes e daí você poder ter uma probabilidade maior de ter aqueles que vão ser mais aptos às condições do ambiente, né. Então, foi o que imaginei, que talvez pudesse até... serve como desculpa para aqueles que queriam pular cerca.
Não, esse pensamento não está errado, não, porque na verdade a ideia de você ter o maior número de descendentes favorecia que a tua semente ficasse para a posteridade. Sim. Né? Então, por exemplo, mas isso hoje a gente sabe que depende da forma como aquele animal se reproduz. Vamos pegar o ser humano descobrindo, né, que ele e o macaco tiveram ancestrais comuns. Então é possível, né, que não que isso tenha criado o pensamento promíscuo masculino, mas que isso tenha reforçado ou até dado um subsídio científico, digamos assim. Né, que o homem tem que espalhar semente, sendo que a mulher ela tem que cuidar da prole, cuidar dos seus filhos. Então, na verdade, ela precisa ficar mais ocupada. E não é moralmente adequada uma mulher, né, se expor em certas situações. Enquanto que o homem, isso é mais bem tolerado. Né, mesmo dentro, digamos assim, de uma civilização influenciada pela cosmovisão cristã. Vamos pensar assim, né? Você vai entender que isso é algo... não é aprovado. Agora, só mais um dado, né? Em 1850, o Goodyear, ele cria a borracha e o látex. Vocês sabem qual foi a primeira invenção? Uma das primeiras coisas que o Goodyear fez com o raio da borracha?
Camisinha!
Então, aquele cara que tinha problemas para ter gonorreia e sífilis ao se relacionar com prostitutas, olha só, agora ele podia se proteger. Que maneiro.
A ideia não era contraceptiva?
Era contraceptivo.
Mas aqui também ajudava na questão de doença, não é isso que você tá falando, Sil? Porque assim, ajudava na questão de doença, porque sífilis provoca também loucura, né? É a sífilis ou a gonorreia? Uma das duas provoca...
E sífilis é uma doença que tá tendo uma epidemia atualmente de sífilis, né?
Eu vi falarem que tem um pintor, isso aí, não sei se vocês podem confirmar, que um certo pintor, eu acho que era Picasso, que ele tinha muito nojo, tinha muita preocupação de pegar sífilis, de pegar alguma doença, mas mesmo assim ele não largava as prostitutas que eram as que tinham bastante doença, né? Não tinha essa proteção toda, sei lá. E eu tava pensando nisso, né? De como eles sabiam que poderiam pegar doenças sexualmente transmissíveis, talvez não soubesse exatamente como se dava isso, mas eles sabiam que ali tinha doenças que poderiam causar doença, mas mesmo assim eles estavam lá, e mesmo assim pegavam doenças, né?
É porque aí, então, Tatinha, entra muito assim o será que é mesmo, entendeu? Eu acho que é isso. Porque vamos pensar, cara, eles não tinham uma noção de que tinham um germe causador de sífilis ali na secreção. Eles tinham uma ideia assim, pô, quem transa com prostituta morre de sífilis. Aí a gente sabia se era a praga da esposa, se era o local da cama, entendeu? Se era a cama, se era a roupa íntima que a mulher tava usando, se eram as secreções, se era o fato de beijar, é melhor não beijar na boca, então. Entendeu? Se era o ar do quarto. Tudo era muito etéreo. Agora é claro, né? As pessoas começam a ter uma revolução científica que vai interferir na sexualidade. Isso é uma coisa interessante.
E falando de sífilis aí, pra quem não imagina como que é uma pessoa com sífilis, tem um filme do Johnny Depp, é um filme pesado de 2004, chama O Libertino, que conta a história de um homem que... de um conde, né, que era notoriamente boêmio na corte do rei Charles II na Inglaterra, e ele tem sífilis, ele perde inclusive o nariz, não consegue segurar a urina, enfim, assim, as cenas finais dele são bem tensas, assim, né. Porque hoje a gente não tem ideia do que é, né? Uma pessoa morrer de sífilis, né? Então, esse filme é um filme aí que eu lembro que eu vi jovem e que eu me espantei, assim, com... Nossa, a pessoa fica desse jeito e hoje nós estamos passando no Brasil por uma epidemia de sífilis por conta de falta de cuidado mesmo, né? Com o não uso da camisinha, né? E falando em camisinha, Silvana estava falando que a partir da descoberta do látex, a primeira criação foi a camisinha de látex. A gente tem, né, indícios de camisinhas desde o Antigo Egito, feitas de tecido muito fino, de... tripas de animais, o homem, né, a humanidade tentava de uma forma ou de outra se prevenir. Já essa ideia da camisinha não é uma ideia aí tão nova. Mas Silvana, a gente estava falando aí do século XIX, vamos dar uma avançada nesse tempo, vamos para a década de 60. A gente viu agora há pouco que a revolução sexual, ela provocou uma mudança, né, na relação que a igreja protestante tinha com a ciência. Explica pra gente melhor o que, que foi isso.
Só dois adendos, assim. Um filme muito legal que vocês podem ver também sobre sífilis é o Heleno, que é um filme nacional com o Rodrigo Santoro. O Heleno, que foi o jogador famosíssimo do Botafogo. O Heleno teve sífilis. Dá uma olhada no filme, o filme fala sobre isso, é muito interessante. E mostra bem. E realmente estamos numa epidemia de sífilis, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Tá? A sífilis está voltando e com a corda toda. O que acontece? Vamos pensar, né? Século XIX, você tem esse saber científico inundando, né, conhecimento sobre sexualidade. No início do século XX, você melhora muito o conhecimento a respeito do tema, você domina o ciclo sexual, o ciclo reprodutivo feminino, você consegue entender qual a relação da menstruação com a ovulação e a gravidez. Gente, isso é só século XX, tá? Não é coisa antiga. Então, você tem aí... No final da Segunda Guerra Mundial, começam a surgir os primeiros métodos contraceptivos. Ao mesmo tempo, você tem uma sociedade que está se industrializando rapidamente, ou consolidando, né, uma nova industrialização pós-guerra. Você tem uma sociedade que está crescendo rapidamente nesse período pós-guerra, é o baby boom. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que tenta se moralizar extremamente. A década de 40 e 50 é uma década que entra com um moralismo muito forte, porque as pessoas começaram a pensar assim, olha só, quando a gente começou a liberar um pouco as coisas, a gente teve duas grandes guerras, então vamos fechar tudo para a gente poder voltar a um ambiente de equilíbrio. Só que aí a pressão da industrialização e a pressão do surgimento dos métodos contraceptivos levaram, em parte, né, junto com toda essa bagunça que a gente tem, Guerra Fria, etc. e tal, ao que se chama de revolução sexual, em que você tem essa emancipação da mulher dentro do seu papel de controlar a sua reprodução, e isso é uma coisa que faz muita diferença, o desejo de sair para o mercado de trabalho, a possibilidade agora de assumir um lugar melhor no mercado de trabalho. Aí vem mais forte os movimentos feministas e por aí vai. Então, nessa confusão toda que a gente tem a Igreja Católica muito firme na sua posição. A posição da Igreja Católica muda muito pouco. O que a Igreja Católica ensinava no início do século XX sobre reprodução é muito parecido com o que a Igreja Católica ensina hoje sobre reprodução.
Não mudou, não alterou muita coisa, né? Talvez tenha alterado.
Eles mudam. Eles entraram na trincheira. A Igreja Católica entrou na trincheira e falou assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ponto, acabou. Entendeu? E eles se mantiveram aí. Enquanto que a Igreja Protestante, ela entrou num dilema. Porque a Igreja Protestante vinha apoiando o saber científico. A Igreja Católica tinha abandonado o barco há muito tempo. Já falou assim: não, nessa treta eu não vou ficar. Ou passou a valorizar aquilo que cientificamente apoiasse o que ela defendia, enquanto que os protestantes foram levando. Só que quando chegou a Revolução Sexual, a gente começou a ter um problema, porque você tinha que apoiar coisas que você já não sabia se estavam condizentes com as suas convicções teológicas. Olha o problema. Então a gente vai ter, desde correntes teológicas protestantes que apoiaram inteiramente tudo que se teve de novidade nesse tempo, até correntes teológicas que foram um pouco mais conservadoras, algumas até muito parecidas com o pensamento católico. Então, assim, depende muito, né? Cada grupo vai ter a sua forma de ver. Então, você vai ter, por exemplo, a Confederação Geral das Assembleias de Deus, em 1967, por aí, fazendo uma moção E deixando por escrito que a adoção de métodos contraceptivos, de pílula anticoncepcional, seria algo errado para os fiéis da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ao mesmo tempo, você tinha palestras com médicos sobre pílulas anticoncepcionais em algumas igrejas, entendeu? Que não fosse da Assembleia de Deus. Então você tinha de tudo. E eu acho que essa falta de um padrão, isso atrapalhou muito, assim. Foi bom por um lado, porque eu acho também que a gente tem que rever o nosso posicionamento em relação a algumas coisas, mas foi ruim porque eu acho que as pessoas ficaram sem um norte a respeito do que realmente acreditar. Tu imagina que você chega numa comunidade de fé e eles têm um tipo de conduta. Você chega na outra, tem outro tipo de conduta completamente diferente. A própria pessoa fica confusa, né? Então a Bíblia em que eu acreditava mudou quando eu cheguei aqui. Então as coisas ficaram meio complicadas.
Mas sim, Silvana, você deu o exemplo de, no caso dos contraceptivos, que eu acho que pelo menos é o que a gente consegue, em relação à Igreja Católica, perceber melhor a nossa diferença, um ponto que eles são firmes e um ponto no qual a gente discorda. Mas em outros assuntos da sexualidade, também havia uma diversidade no meio dos evangélicos?
O que a gente vê, assim, a Maria das Dores de Campos Machado é uma pesquisadora que ela trabalha muito pesquisando grupos evangélicos. É muito interessante o que ela escreve. Em relação a vários campos de comportamento. E ela fala o seguinte, que os grupos religiosos protestantes históricos, eles demoraram muito para tomar essa posição. Mas que o movimento neopentecostal, que começa na década de 60, ou seja, junto com a Revolução Sexual, o movimento pentecostal e o neopentecostal principalmente, eles separam o sexo reprodutivo do sexo para prazer. Eles fazem essa dissociação, que o movimento protestante histórico demorou muito para fazer, entendeu? O movimento neopentecostal já surge com essa tônica. Mas, ao mesmo tempo que eles têm uma visão dessa de, né? Tem a sua esposa para você viver a sua sexualidade na sua plenitude. Eles têm uma prescrição muito rígida, ainda com aquela lista do pode ou não pode, lá na Idade Média, e ainda relegando a mulher um papel ainda que lembra muito aquela coisa da era vitoriana, né? Que o homem ainda é um ser que deve comandar a frequência sexual do casal, de que o homem ele é um ser que tem mais dificuldade de se controlar, logo, né, deve haver uma tolerância maior com o desejo sexual masculino do que com o desejo sexual feminino, e tudo isso aí. Então você vê que isso vai acontecendo. Só que ao mesmo tempo em que você tem muita regrinha sobre sexo nesses grupos, você vê que essas regras elas não conseguem ser tão bem implementadas na prática. Porque você vê um grande número assim, de pessoas com experiência sexual pré-conjugal, pessoas que se casam grávidas, entendeu? Pessoas até que apatem com aborto para esconder a gravidez. Então você vê assim, que a coisa não funcionava, né? A coisa não funcionava adequadamente. Agora, uma coisa interessante dentro desse tema da sexualidade dentro do ambiente eclesiástico, talvez essas orientações elas cheguem em momentos errados da vida. Só que a gente procurou e a gente não encontrou materiais extensos falando sobre comportamento sexual do evangélico brasileiro. A gente não achou isso, né, de fontes assim confiáveis.
E para a gente tentar preencher esse vácuo que a gente encontrou nas nossas pesquisas, aqui a equipe do Lado a Lado realizou uma enquete junto aos ouvintes do Bibotal, que desde já a gente agradece a todas as 634 pessoas que responderam ao nosso chamado, responderam aqui a nossa enquete. Mas antes da gente falar qualquer coisa sobre ela, vale informar os nossos ouvintes que essa enquete não tem peso acadêmico. Que isso significa, né? Que se ela tivesse peso acadêmico, seria necessário a gente ter um grupo de pessoas com uma correspondência proporcional ao número de cristãos católicos e protestantes, divididos nas mais diferentes liturgias e denominações, comparado com o Brasil. Contudo, essa enquete nos apresenta um retrato da sexualidade do meio cristão. Então, a gente entende que isso não é uma pesquisa acadêmica, sim, é uma amostra por conveniência, né? Mas que a gente consegue aí ter um retrato. É claro que não é uma tomografia que a gente está vendo a sexualidade cristã de todas as formas possíveis, num 3D e tudo mais. Mas é isso.
Nós queremos agradecer porque a gente teve 634 respostas à pesquisa. Né? Coisa pra caramba. Pensando assim que a gente fez em 48 horas, bastante coisa. Agora, a nossa ideia, na verdade, era saber como é que era o perfil dos cristãos que estavam, né, das pessoas que estão ouvindo Lado a Lado, que estão ouvindo os podcasts, que estão nos grupos em que a gente circula. Na verdade, não é uma pesquisa representativa da população brasileira. Tem até uma pesquisa que está linkada está ligada à Universidade Metodista, que aí é um outro tipo de metodologia e tudo mais. A nossa ideia era mais saber, né, com que tipo de população estava lidando. Então, o grupo, né, nós tivemos 634 pessoas, 2/3 da população que respondeu são de homens, então, né, a população majoritariamente masculina, da região sudeste, então foi quase a metade dos respondedores, com alta escolaridade, mais de 80% tinha pelo menos nível superior, e 2/3 tinha entre 18 e 30 anos de idade. Quase metade das pessoas sendo cristãos protestantes de linha tradicional histórica. Esse é o grupo que respondeu. Então, teve muito pouco católico, não é representativo da população brasileira. O que a gente sabe também é que são pessoas que estão na igreja há muitos anos, pelo menos 10 anos. Então, pessoas que estão muito adaptadas, que já viram muita coisa pelas igrejas. A gente teve muito solteiro, mas muito casado também. Então, a população está bem variada. O que chamou a atenção é que praticamente metade das pessoas que responderam só ouviram no máximo 3 vezes alguma palestra sobre o tema de sexualidade dentro do ambiente religioso, que é um número muito baixo, considerando que não são pessoas adolescentes na sua maioria, são pessoas adultas, quer dizer, poucas oportunidades para conversar sobre o tema. E os 4 temas mais falados foram papéis de homens e mulheres no relacionamento, masturbação, puberdade, comunicação e cortejo. Temas muito relacionados assim, à sexualidade, à relação sexual em si, que muita gente tem dúvida ou não tem conhecimento, isso foi raridade dentro da igreja. O que a gente viu também? Que as pessoas viram. Tem muito pouca palestra sobre planejamento familiar. Só 26% dos participantes já ouviu alguma coisa a respeito. Isso é um tema até preconizado, assim, né? Socialmente. Só que o grupo que a gente teve respondendo a pesquisa é um grupo com muita experiência sexual. Várias experiências envolvendo sexualidade. Mais de 80% das pessoas têm experiência com masturbação, com acesso a material pornográfico, experiências sexuais variadas. Então, são pessoas que não são inocentes, né? Nem não tiveram contato com várias coisas relacionadas a sexo. E aí a igreja fica falando, às vezes, das coisas na superficialidade. É interessante que metade das palestras foi dada por alguém da área teológica e 30% por uma pessoa leiga, que não era nem de área teológica, quer dizer, não era educador religioso, não era teólogo, e nem por alguém da área de saúde. Uma pessoa leiga que ficou falando muitas vezes da própria experiência. E só 30% desses eventos que as pessoas assistiram, elas consideraram de qualidade excelente. Quer dizer, muita insatisfação. 20% ainda tem a listinha de proibição lá da Idade Média nas suas palestras. E 11% falou que não teve qualquer informação relevante para a vida. E só 28% das pessoas conseguir implementar alguma orientação na vida prática. Ou seja, as palestras têm sido muito inefetivas, né? Olha só, ainda tem gente na igreja ouvindo que só pode uma posição sexual no ato.
É, mas é um valor bem baixo ali, né?
Não, mas ainda tem gente Sim. ouvindo isso. Isso Sim. é bizarro. Porque nós estamos falando de uma população que é de alta escolaridade, de uma região com alta renda no Brasil, né, a região mais desenvolvida do Brasil, com o predomínio de cristãos protestantes tradicionais, com acesso à rede social. Então, o número e a qualidade do que se ensina sobre sexualidade num ambiente religioso ainda está aquém dessas necessidades. E qual é o risco disso? Como a população que está por aí é uma população experiente, é uma população que tem vivência de sexualidade, ela chega na igreja e ouve coisas que estão muito defasadas. Então, esse ambiente acaba sendo um local onde o conhecimento sobre sexualidade não é relevante. E aí eu vou adicionar o dado de uma pesquisa que eu vi, que é o seguinte, que 79% das pessoas cristãs acham que a igreja é hipócrita com relação à sexualidade.
E, pessoal, pensando nesses dados que a gente coletou e também nos principais problemas relacionados à educação sexual do cristão, que a gente falou agora no dossiê, né, que é a perda dos papéis de quem educa, o excesso de informação sem organização, pensar a sexualidade só como biologia, erros na hora de usar teologia em relação ao assunto, falta de objetividade, tentativa de resolução que mais parece uma operação tapa-buracos do que um recapeamento total, queria saber de vocês. Quais foram as informações que mais chamaram a atenção de vocês nessa enquete?
Eu achei que a pesquisa... eu achei que seria até... Não seria tão grande a adesão das pessoas, né? Porque é uma pesquisa extensa e tal. E às vezes quando a pesquisa é muito extensa, as pessoas meio que desistem de fazer, né? As pessoas gostam de pesquisas mais faladas. E a galera fez a adesão legal à pesquisa. Falaram bastante de coisas íntimas até. Tudo bem que elas não teve. Foi meio anônimo, né, a pesquisa. Mas elas
foi totalmente anônima, foi totalmente anônima, né? Impossível de você conseguir rastrear quem respondeu, né?
A Porque gente assim, só o interesse não é saber nome de ninguém, a gente não quer saber o que é que fulano fez da vida dele. Não é essa a intenção da pesquisa, né? A gente não tem interesse no indivíduo somente, a gente tem interesse no grupo de pessoas, né? Pra entender mais ou menos como é que tá a questão da educação nas igrejas. E eu achei isso interessante, né? A adesão. E eu gostei das perguntas formuladas e como o pessoal foi respondendo, né? As pessoas não responderam algumas e deixaram outras sem responder. Eles responderam tudo, isso foi bem legal. O que eu achei da pesquisa que tem várias perguntas que foram lançadas na pesquisa que são bastante interessantes. Mas teve uma que me chamou bastante atenção, que foi sobre a necessidade que se tem, que as pessoas entendem que tem, de que mulheres e homens devem ter palestras diferentes sobre sexo. E mulheres não devem ter iniciativa com relação a sexo também. Como isso ainda está presente, sabe? Essa questão de achar que a mulher, para sexualidade, para sexo, ela é um pouco... não seria negligente, ela seria uma parte que não está totalmente envolvida. Como se o sexo fosse uma coisa masculina, entendeu? E eu vejo que isso é uma coisa muito recorrente no meio evangélico. E a pesquisa reforça isso, né? Que alguns ainda acham, infelizmente, que mulher pra sexo é só se der. Ou se ela. Se ele tiver um tempo pra fazer alguma coisa com ela. Mas ela não é uma pessoa que precisa de sexo, que necessita de sexo. Isso é uma coisa voltada pra menino. Então quem tem que ter uma palestra diferente é um menino e não a menina. A menina deve ser ensinada a agradar um homem. E o menino deve ser ensinado como fazer o sexo, né? Isso é uma coisa que existe lá fora, existe aqui dentro. E é uma pena que exista ainda.
Rogério, você que é o homem da mesa hoje aqui, nosso editor querido... O que você achou dessa pesquisa? Você ficou assustado? Você imaginava que a realidade era assim? O que você achou?
Não, então, eu acho que ela vem... ela vem trazer números para comprovar alguns preconceitos que às vezes a gente tem. Algumas ideias. E realmente, né? Eu acho que, né, tem aqui um número que fala de pessoas que saíram da palestra... se sentindo meio... achando que ela foi rasa... achando que ela foi estranha, né? Tipo, tipo, eu acho que às vezes acaba sendo isso. A gente pode, por não ter um preparo em falar sobre sexualidade, acabar ou caindo numa piada e todo mundo fica rindo e é como se nada daquilo fosse sério, ou cair naquela coisa de ser uma coisa dita de um jeito constrangedor pra todo mundo. Então parece que o cara lá na frente tá constrangido de falar aquilo, você aqui tá constrangido de falar aquilo e tá todo mundo torcendo pra acabar o mais rápido possível, né? O que é ruim, né? Tipo, em termos de temas que eles têm ouvido, é curioso que tem esse descompasso, né? Tipo, realmente, até como a gente mostrou na sketch que abre o programa, às vezes a gente tá preocupado com algumas coisas muito básicas enquanto o nosso público já tem informação sobre aquilo. E a gente não tá indo além.
E uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, é que assim, 60% dos nossos, dos respondentes da nossa enquete estão há mais de 10 anos na igreja, né? Dessas pessoas, 59,3% tem nível superior e 16% tem pós-graduação. Então a gente tem uma grande população, assim, né, que tem uma escolaridade alta. Então não são pessoas que não sabem. Então aqui na região sudeste do país, e assim, nós encontramos dados, por exemplo, quantas vezes na sua vida religiosa você já ouviu uma palestra sobre o tema sexualidade, sexo ou relação sexual? 51% falam que ouviram uma ou três vezes. É muita gente, né? Essas pessoas, a igreja não tá falando disso. A igreja, por exemplo, não fala sobre sexo na velhice. 3% dos nossos, das pessoas que responderam, ouviram falar sobre sexo na velhice. Uma outra coisa: lubrificação vaginal, excitação e ereção preliminares. Só 11% ouviram falar, né? E assim. Pô, vamos pensar que a gente tem a grande parte dos respondentes são casados. Se só 11% ouviram falar, quantos por cento que são casados que nunca ouviram falar disso e quem sabe possam estar tendo algum problema na área sexual porque nunca alguém na igreja ou em casa falou, né, que olha, para uma relação sexual acontecer, a mulher precisa estar lubrificada, porque senão pode haver dor, e enfim, outras coisas. Assim, as pessoas simplesmente não sabem isso, né? Acham que você tem que fazer como num filme pornô, né? Que grande parte dos nossos entrevistados também já viram. Então, como algo que me ficou muito claro, assim, é como a nossa geração tá sendo educada por filmes pornográficos, tá sendo educada por uma cultura que não é real. É sabido que os jovens entram na internet para procurar, por exemplo, sobre sexo, porque eles não encontram essa informação fora, o pai não fala disso, e quando ele está procurando, ele acaba caindo num site pornô, tendo contato com pornografia, às vezes realmente sem querer, e enfim, né, eu fiquei assim, eu não imaginava, não imaginava quais seriam os dados, mas confesso que eu fiquei assim, bem assustada, bem surpresa com os dados. Eu não imaginava que fosse assim. A gente percebe que existe uma grande valorização, né, de qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, né, que masturbação é pecado, que é a puberdade e, enfim, que não pode sexo antes do casamento, mas não se falam de outras coisas, né?
Mas assim, você fala isso, mas você parou pra pensar que se a turma que tem um nível de escolaridade um pouco mais alto, que tem uma mente um pouco mais aberta, porque a faculdade abre um pouco mais a mente da pessoa, se elas têm essa visão ainda e têm esse pouco conhecimento com relação à sexualidade ensinado nas igrejas, imagina como fica a periferia. As pessoas que vêm de lares completamente retrógrados, com pais que são duros no ensino, pais que não falaram sobre sexo em casa, pessoas que vieram de escolas públicas, que o ensino de sexo é completamente limitado, aprende na rua, E como é essas pessoas nas suas igrejas? Igrejas que não têm sala para fazer palestras, só tem apenas o templo, entendeu? Não tem uma salinha de criança, uma salinha de adolescente que pode juntar uma turma e dar uma palestra para adolescentes e jovens. É sempre culto de manhã, que é o dominical, e à noite. Então, eles não têm esse acesso que muitas igrejas grandes têm hoje. Como é para eles essa informação, entendeu? É isso que mais me preocupa de todo. Porque se para uma pessoa mais escolarizada tá difícil, imagina para quem não tem esse ensino. Essa educação.
Teve um tempo aqui em Floripa, eu trabalhava num bairro aqui perto, cuidava lá, eu e um amigo no começo, depois só eu, a gente cuidava de mais ou menos uns três jovens, eram três irmãos, que a gente ia lá uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, pra estudar a Bíblia com eles, era mais ou menos um discipulado, né? E acompanhando a vida e tal. E imagina, eu estudando teologia, então tinha o maior prazer de pegar e ali expor o evangelho pra eles e tal. Mostrar ali como que a palavra funcionava, falar sobre Jesus. E chegou um dia, eu tava lá andando com eles e aí um deles, e nunca falando sobre sexualidade, falando um pouco assim sobre o papel do homem, né? Eles estavam fazendo 18 anos, então o que significa ser homem? Significa você tomar atitudes, você tomar responsabilidades. E um dia, eu tava caminhando com eles ali pelo bairro, um bairro carente, né? Numa cidade aqui perto de Florianópolis. A gente tava andando, eu e os dois mais velhos, e o mais novo desses dois mais velhos chegou e falou assim: cara, tu não vai dizer pro Rogério sobre o que aconteceu? Aí ele virou meio constrangido assim, não disse nada, e o cara disse: o fulano vai ser pai. E assim, isso aí caiu sobre mim de um jeito tipo: cara, como assim? Né, tipo, o que que tá acontecendo? Eu parei, sentei, conversei com eles, falei, aí eu falei sobre a questão da moral sexual cristã, de como que o nosso corpo, e é uma ideia que eu acho muito interessante, a Bíblia fala, né, do nosso corpo sendo glorificado, e de algum modo, isso que a gente tem hoje, um dia se encontrando junto com o Senhor. Então, o nosso corpo não é algo como os gnósticos falavam, que vai ser destruído e que você pode fazer o que quiser com ele. Ele é algo santo. Ele não só é algo precioso que o Senhor nos deu, como é algo com o qual a gente vai se apresentar diante de Deus. Então a gente deve ter um decoro com ele, então a gente deve ter um cuidado com ele e não agir de qualquer forma. Mas isso foi depois do que já tinha acontecido, né? E conversando com eles, eu vi que o outro, que era um pouco mais novo, devia ter seus 17 anos, também já estava fazendo sexo, praticando sexo. Então foi, né, eu acho que pude experimentar um pouco, Tatinha, essa experiência, esse passar por isso, deles, né, estarem tendo uma vida sexual ativa enquanto jovens, seguindo o padrão dos primos, seguindo o padrão dos amigos, e o evangelho nesse ponto específico não atingindo a vida deles, não surtindo o efeito que a gente queria que surtisse.
Isso, é meio complicado a gente olhar por esse lado, por isso que eu acho que a pesquisa, ela fala muito acerca daquilo que não foi falado, né? Porque a pesquisa abrange um tipo de pessoa diferente, mas fala muito de quem não tá, de quem não tá na pesquisa, e isso que me preocupa mais.
Possíveis soluções para a educação sexual entre cristãos talvez passem por uma teologia do corpo. Esse nome foi primeiramente atribuído a diversos textos e sermões do Papa João Paulo II sobre a conduta dos cristãos, inclusive em relação à sexualidade. O teólogo norte-americano Albert Mollie Jr. também escreve sobre o assunto, defendendo que o jeito de enfrentar a crise sexual envolve conhecer a teologia bíblica, envolve entender como esse assunto se relaciona com os pactos de Deus, com o drama da redenção ao longo da Bíblia, criação, queda, redenção e nova criação. A compreensão dessas linhas gerais produziria uma resposta adequada ao problema. O padre conservador Paulo Ricardo defende que a família deve ser treinada e estruturada para fornecer o conhecimento sobre educação sexual de forma progressiva e transparente, sendo ajudada pela igreja com materiais e com linhas do que ensinar. Ele expõe que as escolas não têm uma capacitação técnica para lidar com o tema, com o que concordam outros autores. Mas não é um problema só das escolas. Poucos locais estão capacitados a tratar de sexualidade de forma correta e abrangente. James Farrells aponta que o aprendizado sobre sexualidade envolve a influência de grupos diretos de convívio, o grupo de pessoas ao nosso redor. Na falta deles, a opção que sobra para muitos pode ser a internet, oferecendo respostas rápidas e possivelmente detalhadas, mas nem sempre saudáveis, principalmente dentro de uma moral cristã. Além disso, essa forma de captar conhecimento pode não ser boa a longo prazo. Como educar sexualmente de forma correta? E como capacitar pessoas para fornecer educação sexual? E ainda mais, tal conhecimento e lugar de fala deve estar restrito aos familiares, ao meio religioso ou à escola? É possível que esses se tornem parceiros no processo?
Aí, como vocês acham que a teologia do corpo, né, que foi proposta pelo Papa João Paulo II e os estudos de uma teologia bíblica, né, que foi proposto por esse teólogo norte-americano, né, o Albert Mohler Jr., como que eles podem ajudar a reverter esse quadro que a gente acabou de ver no bloco passado?
O Albert Mohler, ele tem uma ideia muito interessante, que ele explica o seguinte: se você ficar procurando texto na Bíblia que fale sobre cada ponto dentro da sexualidade, a gente fica um tempão procurando coisas que foram escritas no tempo por uma determinada cultura e que a gente tem que ficar o tempo todo tentando transpor para a nossa cultura. E que, na verdade, se nós compreendermos os pactos de Deus no longo da Bíblia, ligados à criação, queda, redenção e nova criação, a gente consegue chegar numa resposta adequada. Então, o que ele fala, por exemplo? Se a gente entende para o que o homem e a mulher foram criados dentro da sexualidade, se a gente entende as consequências da queda para o ser humano, se a gente entende a obra salvífica de Cristo, e se a gente entende a resposta que nós damos frente à nova vida que nós vivemos, a gente consegue entender qual é o tipo de relacionamento sexual que nós devemos ter. Que é um relacionamento sexual dentro do casamento, qual a importância disso e por que isso é importante. Enquanto a gente estiver usando a listinha do pode e não pode dentro da igreja, as pessoas simplesmente vão fingir que estão entendendo e fazer o que bem entenderem. É esse que é o ponto. A gente tem que tentar prevenir.
As pessoas, no caso, então, têm que compreender qual é o desejo de Deus para a sexualidade delas, para que elas possam tomar as melhores escolhas, ao invés de ficar seguindo uma cartilha de eu posso isso, eu não posso aquilo, né?
Até porque, gente, vamos mandar a letra real, né? As pessoas saem com essa cartilha da igreja e falam assim: eu sei que eu não podia, mas eu não me aguentei, aí aconteceu.
Eu já vi casos, Silvana, de gente que fazia orgias, né, no mundo, e que tava procurando com o pastor versículos bíblicos que confirmassem que o que ela fazia não tava errado. porque o corpo dela era dele, o corpo dele era dela, e eles queriam fazer coisas com outras pessoas e estavam os dois ok com relação a isso. Então, se eles estavam ok e biblicamente o corpo dela não era dele, dele não era dela, então eles podiam fazer o que eles quisessem. Quer dizer,
podem ir pra casa de swing, afinal de contas, os dois estão concordando. Então é isso. Quer dizer, a questão aí não é só dizer o que pode e não pode no sexo. Essas pessoas precisam entender o que é vida cristã. É muito além, né? É muito além de falar de sexo. E uma coisa importante que eu já vou adiantar é o seguinte, gente. Nós somos a geração que já é filha da geração da revolução sexual. Ou seja, é possível que os pais de muitos de nós aqui e de pessoas que estão ouvindo já tenham recebido um conhecimento sobre educação sexual deturpado. Então, essas são as pessoas que deveriam estar educando e não estão educando. Nós já somos vítimas de segunda geração desse processo. Entendeu a gravidade do problema?
Você não acha que isso já é... Assim, essa questão de ensinar dos pais para os filhos. Não sempre teve uma falhinha com relação a isso? Você não acha que sempre teve essa falha? Por exemplo, assim... Teve sempre uma época que a mãe explicava para a filha... Olha, filha, você vai casar... Tudo isso uma noite antes da noite de núpcia, né? A mãe chegava para a filha e falava... Filha, vem cá, vou te contar o que vai acontecer amanhã. Vai acontecer isso, isso e isso. De uma forma completamente sem prazer nenhum. Só falando a ela o que ela tinha que fazer como obrigação. Que era satisfazer o marido e pronto. Você não acha que sempre foi um pouco... vacilante essa educação?
Eu acho que não, Tatinha. Eu acho que isso, na nossa educação, derivada de uma cultura portuguesa, no século XIX, sim, mas se a gente pensar em termos antigos, quer dizer, todo mundo dormia no mesmo cômodo, as crianças já viam os pais se movimentando de forma estranha de madrugada, entendeu? As pessoas cresciam no campo já viam os animais cruzando e perguntavam o que ela era aquilo. Assim, as crianças de muito antigamente, vamos dizer assim, de 4, 5 séculos atrás, não eram crianças que não tinham nenhum conhecimento, nossa, um dia iam casar, alguém sentava e contava, né? O que acontecia também é que as pessoas tinham um tempo menor entre a exposição à realidade do sexo e o início da vida sexual. As pessoas casavam muito cedo.
É, e eu acho que essa questão da casa não ter os cômodos, porque assim, vamos pensar numa tenda ou numa choupana, não ia ter aqui o quarto do casal, a suíte master, aqui o quarto dos filhos, aqui a sala, não. Era tudo junto mesmo e tinha realmente essa movimentação. E o sexo, né, como outras questões da vida, eram mais próximas, né? As pessoas presenciavam na própria Idade Média para se ter a certeza de que um casamento entre reis, né, foi, ou entre príncipes, foi consumado, você tinha pessoas assistindo a noite de núpcias, né? Era comum, né, para você assistir a concepção do novo rei, para você ter certeza de que, como não se sabia na época que a mulher tinha o óvulo, né, achava que era uma micropessoinha que saía do homem e ia para dentro da mulher, precisava saber que aquela micropessoinha veio do rei e não de uma outra, de um outro cara, né? Então as pessoas assistiam um ato sexual. De alguma forma isso era mais comum, isso era mais falado. O fato é que hoje em dia essa conversa sobre sexo e sexualidade ficou muito distante, uma vergonha de se falar, fica aquela coisa assim, ai, vai com risinhos, sabe? Quando é um assunto que deve ser tratado com maturidade, com sabedoria, enfim, né, com maturidade, deve ser falado, é importante ser falado. E claro, cada faixa etária vai ter a sua importância, né, o seu jeito de falar. Você vai falar com uma criança de uma forma, você vai falar com um pré-adolescente de outra forma, você vai falar com um adolescente de outra, com um jovem de outra, e com um adulto de outra, e com um idoso de outra também. Porque aqui na nossa pesquisa, para vocês terem uma ideia, só 3% das pessoas que responderam ouviram falar sobre sexo na velhice. E sexo é algo que, assim, os idosos fazem, né? E na velhice, por conta da diminuição de hormônios, ele é muito, muito diferente. Então, né, a gente precisa ter essa conversa, a gente precisa ter realmente esse debate, né, que não acontece. E muitas vezes eu percebo também que a gente fica muito, muito, sabe, ai, não vamos falar determinado assunto com os jovens, porque os jovens, pode ser que eles não estejam preparados, pai e mãe que estão ouvindo esse programa, entrem no YouTube e procurem Sarrada no Ar, procurem alguns youtubers aí de funk, vocês vão ver qual que é o nível da conversa que esses jovens estão tendo, vocês vão ver qual que é o ambiente que eles estão frequentando. Você vê youtubers, assim, vídeos no YouTube de pré-adolescentes, de, assim, visivelmente 11, 12 anos, assim, novinhos, que estão, assim, falando de sexo. E, gente, essa brincadeira aí, essa sarrada no ar, que, ai, tem música de funk falando disso, nada mais é do que uma valorização de uma encoxada bem dada, vamos falar português claro aqui. Então é uma coisa assim que a gente precisa se atentar, né? A gente não pode ser inocente em relação a isso, a gente precisa se atentar. A gente hoje em dia fala muito de sexo, mas a gente não tem informação, e aí a gente tem uma população, não só dentro das igrejas, como fora também, que tá perdida sobre isso.
Porque assim, eu vou falar como mãe, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e é muito mais precoce do que a gente imagina, né? Ela não tem noção de tudo de sexo, mas ela já tem perguntas que eu achava que perguntas que seriam de idade de menina de 12, 13 anos. Então, ela já fala de namoradinhos, essas coisinhas, de coisas que ela assiste e vê e pergunta, que a gente tem que saber. Na escola da minha filha, eu não sou dessas mães que acham que a escola não tem que ensinar, que a escola tem que ficar parte. Eu acho que a escola também tem que participar de alguma forma. Então, ela estuda em escola de tempo integral e ela tem na escola educação emocional, né? Que é uma matéria da escola dela, é uma escola pública. E ela teve, ano passado, falaram sobre violência sexual. Violência, na verdade, foi violência para criança, né? Foi um tema o ano inteiro, chamou psicólogos e tal. E eu acompanhei indo para a escola dela ver como é que estava sendo feito, né? E eu fui numa palestra que teve com a professora, ela falou sobre violência sexual de uma forma bem tranquila para criança de 7, 8 anos. Não foi uma coisa muito pesada, não teve foto nem nada, mas ela colocou uma musiquinha sobre o corpo ser da criança, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, uma música bem bonitinha. Minha filha ficou encantada com a música. E as crianças começaram a falar, né, de coisas que elas viam, que acontecia. E eu fiquei meio pasma de ouvir algumas crianças comentar relatos de algumas coisas que eu achei um pouco, que eu falei, caramba, será que o pai e a mãe sabem disso, sabe? E a professora estava orientando de forma bonita e interessante. Minha filha veio com essa música para casa e ela começou a cantar para uma amiguinha dela daqui da rua. Ah, bonitinha a música. E ela ensinando a amiga dela de tarde aqui em casa. E elas duas cantaram, e ela explicando pra amiguinha, olha, seu corpo é um presente, não deixa ninguém tocar. E eu achando aquilo interessante, ela tava lavando os pratos. A menina foi embora, foi pra casa, daqui a pouco bate na minha porta às 7 horas, teve uma confusão na rua, e eu falei, o que foi que aconteceu? A menina quase tinha sido estrupada. Essa menina que tava na minha casa, que minha filha tinha contado a historinha. Então eu fiquei tipo meio que chocado, eu falei, caramba, como assim? E fui lá, falei com a avó dela, era um parente, tinha acontecido algumas coisas, e aí resolveu, graças a Deus, a menina tá melhor, não chegou a ver de fato. Mas minha filha falou assim, mãe, tá vendo, mãe? A música fala sobre isso. Eu não expliquei pra ela exatamente o que aconteceu, porque eu achei um pouco pesado. Mas ela tinha entendido da forma dela, que aquilo era uma coisa que não devia acontecer. E ela falou, mãe, a música fala sobre isso, bem que ensinou na escola, e a gente tem que aprender. E eu fiquei pensando, eu falei, meu, eu tava meio com medo de falar essas coisas com ela, que é pesado falar disso. Mas a escola, de certa forma, falou do jeito dele, mais tranquilo. E aquilo ajudou minha filha, de certa forma, entendeu? Acredito que foi Deus também que fez isso, mas só que assim, essa questão de falar, de ensinar, não tô falando de ensinar sobre assédio sexual, essas coisas somente, tô falando de, ah, ela tem 7 anos, ela tem 8 anos, isso é pra quando ela tiver com 15, 18? Não, a gente tem que explicar agora, entendeu? Porque eles já estão com a mente aberta pra essas coisas, eles já estão vendo essas coisas acontecem no nosso meio, acontecem na nossa rua, acontecem na escola, eu não tô na escola todos os dias, eu não vejo o que eles falam, mas acontece coisas de beijinho, de abraço, de não sei o que, que a gente tem que estar ligado, a gente tem que contar pra eles, tem que explicar pra eles, e a gente fica fingindo que não acontece, e deixar pra isso pra uns 18 anos vai ser um pouco tarde demais. Então eu falo, tô falando como mãe. Eu acho que é um pouco tarde demais a gente falar com isso só na adolescência, quando tiver perto de namorar. A gente tem que falar um pouco antes, a gente tem que alertar, tá presente nisso, entendeu?
Sim. É, mas eu acho assim que o, né, principalmente no caso dos adolescentes e dos jovens, o que acontece é que eles têm curiosidade. Eles vão procurar saber sobre isso. Uma coisa é, no caso da sua filha, ela recebeu uma informação que tá vindo de fora. Mas eu acho que o que é muito comum no caso de adolescentes e jovens é eles buscarem informação. E assim, eu acho que eu entendo quando a igreja... Tenho ajudado já há alguns anos na liderança, na coordenação de jovens aqui da igreja onde eu frequento. Então, tenho trabalhado um pouco mais nisso. E a gente já teve até um evento sobre sexualidade, embora o meu foco ali tenha sido falar de questões maiores, da moral sexual e tal, e não tanto... entrar em detalhes. Eu acho que às vezes a gente tem um certo receio de que se você entrar, por exemplo, se você começa a falar para os jovens sobre alguns detalhes da relação sexual, isso vai criar neles uma curiosidade e um desejo que daqui a pouco eles vão estar lá pecando, entende? O que vocês acham disso? Tipo, é uma preocupação válida ou é... O que a gente pode dizer para alguém que trabalha com jovens, ou pro mesmo para um pai que tem receio de falar disso com os filhos e isso acabar atiçando alguma coisa neles?
Rogério, eu vou dizer que essa é uma preocupação ingênua, inocente. Acho que a melhor palavra é essa. Porque é uma ingenuidade achar hoje que uma pessoa de 11 anos não tem que saber a verdade sobre de onde vem o bebê.
Não. Nisso aí tranquilo. Nisso aí tranquilo.
Isso é uma. Mas o Rogério, aos 11 anos, Rogério, eles já estão na internet olhando vídeo do YouTube, olhando tudo. Assim, é muito ingênuo você achar que não tem que abrir jogo com um adolescente de 14 anos. É inocente. Porque aos 14 anos, se bobear, estão sabendo mais sobre sexo do que os pais deles.
Pelo menos. Eles estão sabendo mais sobre sexo do que quando os pais tinham a idade deles, né? A gente até falou no Fora do Éden, no primeiro Fora do Éden desse ano, lá com a participação da Daniela do Salve Meu Casamento, né? Que, eu acho que muitas vezes realmente os pais têm uma inocência em não saber o quanto que é fácil na internet você conseguir acesso a conteúdo pornográfico.
Mas eu tenho uma coisa também, gente, que é importante. Às vezes ele tem mais informações de sexo, mas mais informação deturpada e errada. Então, assim, nem sempre toda nem sempre ter isso. Nem sempre ter muita informação é bom. Às vezes é muita informação ruim. Então, isso é preocupante. Aí o pai também tem que perceber isso. Tem que ter um filho do pai. Tipo, minha filha tem 7 anos e tá me perguntando coisas e vendo coisas. Eu tenho que falar com ela. Minha filha tem 11 anos e ainda brinca de boneca e não sabe de nada da vida. Então, eu não vou despertar nela e falar, olha, vou contar as coisas pra você. Tem que perceber, entendeu? Que tem criança que é muito esperta, tem criança que é um pouco mais lenta. Aí é uma questão de percepção também. A minha filha, ela já pergunta coisas. Então, se ela pergunta, ela tá vendo ou ela tá ouvindo. Então, eu preciso contar. Eu não posso fingir que não tá acontecendo. Aí eu não vou ficar fingindo. Mas se ela não me perguntasse nada, eu com 7 anos, eu não explicaria muita coisa pra ela, entendeu?
Uma vez eu tava numa farmácia e apareceu uma criança de mais ou menos uns 5 anos com uma camisinha de melancia na mão. E parou na frente do moço que trabalhava na farmácia e perguntou pra ele: tio, o que que é isso daqui? O moço ficou vermelho, não, travou, não sabia o que responder. Aí eu, percebendo ali aquela situação, virei pro menino e falei assim: você quer saber o que que é isso daí? Ele: quero. Eu falei: então, isso daí é um pedaço de plástico que o papai e a mamãe usam quando vão dormir. Aí ele olhou pra mim com uma cara de desdém e falou: hã? É isso? Eu falei: é. Ele falou, ah, tá. Como era uma embalagem, assim, muito chamativa, com vermelho, sim, né, verde, quem sabe ele imaginou que aquilo lá fosse um doce, alguma coisa diferente, né? Eu não menti pra ele, eu falei o que que é, mas eu não precisei explicar onde coloca, que tem, que é assim, que é assado, se tem gosto, se não tem, porque isso não interessa pra ele. A resposta que eu dei foi suficiente, eu não menti, e eu informei, ele sabe que naquele pacotinho tem um pedaço de plástico que o papai e a mamãe usam quando vão dormir. A gente também não pode ficar inventando histórias, né? Tinha muito essa coisa antigamente de, ah, é da onde as crianças vêm? Ai, vem da cegonha. E a gente vê isso até hoje, tem hospitais, maternidades, né, que fazem um verdadeiro show quando a mãe tá tendo filho, e que tem até animações que vem uma cegonha voando com o bebê, sabe? Então essa ideia da cegonha ainda é perpetuada até hoje. Não que ela seja errada, né? Mas assim, a gente tem que falar também a verdade. Como a Tatinha falou, em cada idade falar o tema necessário assim, pedir sabedoria pra Deus, né? Não dá pra gente não falar sobre o assunto, né?
Tem um... Eu achei um material que não tá na internet. É de uma doutora chamada André Dauphin. Ela é francesa e esse tema foi... É uma publicação evangélica, tá? Da JUERP. Bem antiguinha. O nome do livro é Como Falar de Sexo a Seus Filhos. Infelizmente, essa tiragem tá esgotada. Mas ela é muito interessante porque tem algumas coisas que são princípios para um pai e uma mãe conversar sobre sexo com as crianças. A primeira coisa que ela fala é o seguinte: a conversa sobre sexo com os filhos vai depender de como é o relacionamento entre o pai e a mãe. Então, se esse pai e essa mãe têm problemas no seu relacionamento sexual, isso vai se refletir no modo como a criança apreende esse conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente pode falar para quem está ouvindo, vai se resolver, né? Se você tem algum problema, você está vivendo uma crise no casamento em relação a isso, não adianta, vai ter muita dificuldade de explicar para o filho. Porque o filho, ele aprende também pelo exemplo, né? E uma coisa que ela fala aqui é que quando o pai e a mãe se amam e os filhos enxergam esse amor deles, o papo flui e no final a própria criança vai concluir: ah, mamãe, agora eu compreendo porque as crianças são tão amadas. Porque ela vai entender de onde ela veio. Agora, se o pai e a mãe virem as turmas dentro de casa, ela vai falar assim: caraca, isso aí de união entre o pai e a mãe é uma roubada. Entenderam? Então fica muito difícil. Agora, uma coisa que ela fala é que a criança com 4, 5 anos já pode começar a fazer perguntas. E aqui ela vai dando as ideias de você não precisa falar coisas muito complexas, né? Como a Tatinha falou, sente o que a criança está perguntando. A criança, nasceu um bebê, nasceu um irmãozinho, nasceu uma irmãzinha, né? O cãozinho da casa cruzou e teve filhote. Ela vai começar a perguntar se ela também veio desse caminho. E aí ela diz que você pode falar que a criança fica dentro do ventre, que tem uma bolsinha dentro do ventre para ficar com o bebê, que precisa do pai para isso, porque se você não coloca o pai no meio, ela acha que o pai só serve para trabalhar, ou que o pai só serve para pagar coisas para ela. Então, o pai tem que ser colocado em posição de importância. E aí, olha só, esse livro é bem antigo. Ele fala que uma menina entre 11 e 13 anos já está na hora de saber a realidade sobre fecundação, ovulação, sobre o porquê da menstruação, tudo isso. Então, aos 13 anos, um adolescente, ele já tem que estar seguro o suficiente para saber tudo sobre o ciclo sexual. Talvez a gente devesse, nas igrejas, aos adolescentes, falar inclusive sobre ciclo de resposta sexual. Porque, por exemplo, que a menina beija o menino, dá um beijo mais quente, ela sente uma certa lubrificação. Isso acontece. Isso tem que ser explicado, porque essas curiosidades a pessoa vai procurar na internet. Sabe o que vão dizer na internet? Que se esse desejo não for saciado, ela vai ter problemas, ela vai ficar reprimida, né? Ou para o menino, que se ele tem algum tipo de resposta sexual um pouco maior, ele tem que extravasar isso na hora. Então, isso vai forçar isso no namoro. Então, essas coisas têm que ser faladas. E têm que ser faladas abertamente. A gente está na era do conhecimento. Não dá para uma pessoa, por exemplo, de 15 anos hoje na igreja, ouvir uma palestra do "ah, isso a gente não pode falar agora, só depois do 18". Não tá dando. Aos 15 anos, eles já estão tendo filho. A situação é essa.
E o que eu sinto muito também, sabe o que acontece, Rogério? É que tem pais que acham absurdo ter palestras em escola, em igreja, mas eles não fazem a parte deles de ensinar, entendeu?
Tenho uma experiência pra contar sobre isso.
Isso é uma falha que eu percebo muito. Tipo assim, na escola da minha filha, como eu tava contando, é uma escola pública. As pessoas podem falar assim: ah, mas a escola da sua filha é diferente. Não é, é escola pública. O ensino é integral, tudo bem, mas é uma escola que tem uma educação, às vezes um pouco deficiente, às vezes não. Mas as professores são bem esforçados e tal. E sempre fazem alguma palestra, levam psicólogos. E eu reparo que vai 3-4 pais. Teve uma vez que só fui eu de mãe. E as crianças ficaram todas no meu colo, elas queriam ficar do meu lado, que elas queriam saber. Ela, a mãe da Lara, a mãe da Lara, me abraçaram. Porque eu sempre tô na escola pra saber o que, é que tá acontecendo. Então, assim, é por isso que eu falo, o que acontece na escola, eu tenho que saber também. É uma obrigação minha como mãe saber o que, é que minha filha tá aprendendo, o que, é que ela tá sendo ensinada. E o que ela aprende lá, eu tenho que ter passado aqui antes pra ela, entendeu? Então tem muitos pais que não participam dessa vida do filho na escola, não participam da vida dele na rua, as crianças ficam jogadas na rua o tempo inteiro. E se alguém instrui, elas acham ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Não pode deixar essa educação pro mundo fazer. Se tá, o mundo tá fazendo no seu lugar, é porque você tá sendo negligente em alguma área e você precisa corrigir isso.
E assim,
urgentemente.
Eu acho que quando a gente fala mundo, a gente não tá falando simplesmente de... da escola, do professor que vai chegar e vai falar.
Isso, né? Não, de tudo. Exemplo, YouTube,
não,
é tudo
isso. Eu acho que nem precisa tanto chegar no YouTube. Mas, poxa, a primeira vez que eu ouvi sobre masturbação foi de um colega na escola. Foi de alguém falando isso, não foi um professor que tentou me falar isso, ou algum filme que passou na TV que ensinou sobre isso, né? Tipo, a criança vai ouvir, inevitavelmente. Né? A gente pode pensar que, de algum modo, se a gente colocar um filtro de acesso à internet e impedir que a criança use os celulares e fizer protesto contra a educação sexual na escola, que a criança vai chegar aos 8 anos com a mente completamente inocente em relação a isso. Mas, como a Silvana falou, isso é inocente. Porque mesmo que isso tudo funcione de forma perfeita, ela tem os amigos, ela tem as pessoas ao redor que vão passar para ela alguma coisa. A questão é que os pais falem antes, eu acho.
É, o Rogério, eu ouvi minha primeira palestra sobre educação sexual na igreja. Foi numa organização que os batistas tinham muito forte, hoje em dia tem sido um pouco menor, que é a Mensageira do Rei. Eu tinha 10 anos. E o livro base que a gente tem é o Deixando de Ser Menina. Até é bom botar o link aí pro livro, tem formato digital hoje em dia. E é um livro bem interessante, assim, somente para meninas. Mas ele pode também dar algumas bases para falar para os meninos. Mas olha só, eu fui chamada há alguns anos para dar uma palestra numa igreja que fica numa periferia de uma cidade aqui do Rio de Janeiro, para falar sobre esse livro. Eu fui em 2 sábados falar sobre a palestra. E lá tinham meninas, né, adolescentes, entre 9 e 16 anos. E esse livro, ele traz esse caminho da questão da reprodução humana e tudo mais, da puberdade e tudo mais. E aí, no segundo sábado, eu cheguei lá para falar um pouco mais assim, sobre abuso, né? Falar um pouco, entrando um pouco mais no problema, para responder perguntas das meninas. A gente fez uma caixinha de perguntas. E aí tinha uma queixa de algumas mães, porque eu botei a foto de um parto no raio lá da palestra. Botei um parto natural e falei assim: olha só, gente, as crianças saem por aqui. Isso que eu falei. E aí chegou a líder e falou assim: ah, algumas mães vieram falar porque as meninas chegaram em casa comentando e as mães ficaram aborrecidas porque falou que não era pra você botar, você mostrar parto, que isso não é uma imagem pra se falar numa palestra. Eu falei assim: ah, e você quer que elas descubram quando elas parirem? Quando elas parirem, elas vão descobrir por onde vai sair. Aí a líder olhou pra minha cara e falou assim: botei e coloco de novo. Se for necessário. Porque elas já estão sabendo. Elas, na verdade, eu expliquei melhor a situação. Mas elas já sabem o que acontece. E então, assim, um local, gente, onde crianças, né, onde adolescentes, onde as meninas têm uma alta incidência de gravidez na adolescência. Você ainda tem pais preocupados com isso. acontecendo?
De mãe não ir no ginecologista com a filha e ficar olhando que o filho vai falar com o médico?
É, exatamente. E nós estamos falando, gente, de um local onde esse primeiro, onde essa primeira palestra, ela não deveria ser o primeiro encontro da menina com a realidade. Quer dizer, os pais evitam de falar no tema e acabam que deixam que a igreja ou que a escola falem. Depois vem criticar o que a igreja ou a escola fala. O ponto é esse. Agora, eu entendo que as igrejas precisam educar os pais, fazer palestras, fazer trabalhos, fazer uma abordagem para explicar aos pais como conversar com seus filhos e falar sobre a sua saúde sexual. Como eu disse há pouco, pai e a mãe que não tem uma boa saúde sexual não vai saber falar de sexo com o filho. Você vai ter a mãe falando que o sexo é a pior coisa do mundo, ou que dói, ou que é incômodo, ou que ela faz porque é obrigada, né? Porque não tem como se negar pro marido. Você vai ter o cara dizendo que tem que fazer com o maior número de mulheres, porque afinal de contas, senão o menino não é homem, né? Então a gente precisa primeiro tratar a saúde sexual dos pais e esses pais transferirem o conhecimento para os filhos.
Então a gente poderia dizer assim: embora hoje muitos adolescentes, muitos jovens tenham o seu conhecimento, comecem a aprender de sexualidade pela internet, e vamos confessar, em alguns casos tem tido irmãos no ministério virtual de falar sobre isso e servindo a algumas pessoas que nunca tiveram outro contato com isso em outros lugares, inclusive aí o próprio Bibotalk, os episódios de sexualidade que teve, irmãos.com também, entre outros sites, tem aquele lá das meninas, né, o Fats Gear, que responde perguntas também, né, existe então na internet esse lugar onde quem não aprende em outros lugares vai aprender ali, mas o ideal seria que se começasse na família e tivesse um apoio da igreja de duas formas. Tanto para, em alguns casos, tanto para ensinar os pais, ajudar os pais, dar subsídio para os pais, para que eles eduquem seus filhos nessa área, quanto nos casos em que, por exemplo, o jovem ou adolescente não tem os pais cristãos, ou os pais se eximem dessa área, a igreja entrar e falar. Mas sabendo que o aproveitamento seria maior se fossem os pais mesmos que falassem. Podemos resumir assim?
Podemos. Eu acho que esse é o ponto. E a saúde do casal interfere diretamente nisso.
E agora, no nosso momento de ortopraxia do programa, esse vai ser um pouquinho diferente. O Rogério vai contar pra gente...
Na verdade, é até meio estranho isso, porque as outras ortopraxias... Ortopraxia é esse momento aqui do programa, né? Em que as meninas trazem alguém pra falar da experiência delas. E, no meu caso, é mais uma ideia do que uma experiência. Mas uma aplicação que eu acho que é bem prática disso tudo que a gente tá falando, e principalmente pensando no trabalho com jovens e adolescentes, é... Talvez, de algum modo, o fato da gente tá criando um ambiente onde não se fala sobre sexo, não só significa que os jovens vão ter uma saúde sexual pior ou vão ter experiências ruins, mas eu acho que também cria um ambiente onde não há confissão de pecados. Veja, se a gente tem liberdade de falar, por exemplo, que se ira, que é preguiçoso, que não obedece o patrão no serviço, é fácil que eu confesse isso para os meus amigos, para os meus irmãos, que eu peça que eles orem por mim. Eu não estou falando das pessoas passarem a mão na minha cabeça e dizer que tá ok. Eu estou falando delas me ajudarem a vencer o pecado. Entretanto, se a gente não fala de sexualidade, se a gente não fala nem mesmo de dúvidas ou de pecados sexuais, isso pode gerar, eu acredito, uma reação que a gente simplesmente... Eu acho que é muito comum entre adolescentes essa ideia. O cara vê pornografia, se masturba, e quando vai pro grupo de jovens, ele se sente culpado, se sente cheio de condenação, mas ao mesmo tempo ele pensa que se ele for falar pra alguém, a pessoa vai abrir os olhos espantadíssima, apontar o dedo pra ela e sair berrando, dizendo seu pecador, seu pecador. Mas a verdade sobre essa imagem é que o jovem não tá sozinho nessa. É que provavelmente ele tá, do lado dele tá sentado um outro adolescente que tá passando pela mesma coisa. Então a gente tem uma reunião de pessoas que concordam no silêncio de não falarem o que realmente estão passando. Então, o que eu pretendo fazer com jovens com os quais eu posso ajudar aqui em Floripa, é um trabalho que eu quero fazer orando e conversando com os colegas, pensando como é que a gente pode desenvolver isso na prática, mas é quebrar esse ambiente. É quebrar essa ideia. E eu acho que para nossa saúde espiritual isso é muito importante. Porque, veja, e aqui talvez seja uma opinião mais conservadora, mas o pecado sexual pode trazer consequências sérias na vida de uma pessoa. Ele pode ser muito danoso, ele pode atrapalhar depois o casamento, ele pode atrapalhar depois tudo aquilo que a pessoa vai ter na sua vida. Entretanto, o sacrifício de Cristo é poderoso para perdoar esse pecado. E o poder do Espírito Santo é poderoso para livrar a pessoa disso e dar para ela uma nova vida. Não importa o que ela fez até agora. Importa na medida de que a gente torce para que não tenha sido algo muito ruim. Mas independente do que aconteceu, o poder de Cristo é poderoso para que a pessoa daqui para frente possa caminhar. E que a gente possa ver assim, né? Que a gente possa resolver o mais cedo possível todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, todas as questões que podem estar impedindo jovens e adolescentes de caminharem, né? Uns meses atrás a gente teve uma reunião, aquelas reuniões de menino e menina aqui na cidade, e, quando você tem uma reunião dessas, você sabe qual vai ser o tema. Mas eu tava orando, tava pensando no que podia trazer de diferente, e creio que o Senhor me dirigiu para a palavra lá de 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 é um texto que eu e meus amigos a gente ficava rindo, porque é aquele texto que fala onde que Paulo meio que diz que o casamento que é melhor ficar solteiro e tal. Mas uma coisa que eu acho curiosa nesse texto é, Paulo ele vai lá pelo meio do capítulo, pela meiuca do capítulo, falar que é função do homem e da mulher, é função do homem cuidar da mulher, mas é função do solteiro cuidar de agradar a Deus. Aliás, é função do solteiro conhecer a Deus e cuidar de como agradá-lo. O problema do pecado sexual, o problema disso tudo é que impede a gente de viver o nosso tempo como solteiro agradando a Deus, buscando a Ele, conhecendo a Ele. Então a gente perde esse tempo enquanto a gente está aí, e eu acredito que, infelizmente, com certeza, se isso não for tratado, pode ter consequências sérias depois no casamento.
Tá, mas Rogério, você tem uma sugestão de como montar esse grupo numa igreja para os nossos ouvintes aí que estão pensando em fazer a mesma coisa que você? Por onde começar? Como que surgiu essa ideia? Como que você vai pensar em começar esse projeto aí na igreja que você faz parte?
Como falei, é uma ideia embrionária, né? E aceito sugestões. Mas eu acho que uma coisa que talvez pudesse ser interessante seria isso que foi feito aqui em relação à pesquisa. Pensar em fazer algo nisso entre também. Não no sentido de obter ali confissão de pecados, mas no sentido de você poder ter um raio-x preciso de como é que está a situação desses jovens, né? E aí poder reunir líderes que vão ter a liberdade de falar sobre isso sem tanto problema e chamar os jovens para conversar e para que eles possam desenvolver, né? Eles possam se abrir e possam ser tratados nessa área.
Uma sugestão que eu queria dar é o seguinte: pastores e líderes que estão ouvindo a gente, reúnam os pais para conversar sobre sexualidade. Conversem com eles. E cuide da vida sexual, não no sentido de tomar conta, mas de fornecer educação, fornecer informação adequada para os seus membros, de forma que eles tenham uma sexualidade saudável e assim possam ensinar seus filhos. Às vezes vale a pena convidar uma pessoa da área de sexologia para conversar e falar abertamente sobre temas um pouco mais delicados. Às vezes o pastor, o líder, ou até mesmo, né, uma educadora religiosa, uma líder na igreja não vai sentir a vontade para conversar sobre determinados temas, se sinta em condições de chamar alguém de fora para falar sobre isso, e de forma que esses pais sejam multiplicadores de conhecimento e nas suas famílias eles possam passar o conhecimento para os filhos. E uma outra sugestão que eu dou também é, eu vi o padre Paulo Ricardo, ele tem, assim, algumas ideias que eu não concordo, mas uma coisa interessante que ele falou é sobre ele fazer cartilhas e os pais poderem pegar essas cartilhas e os líderes poderem multiplicar esse conhecimento. Então, às vezes, o líder vai ter que fazer algum material, chamar algum líder, né? algum sexólogo, algum médico, algum psicólogo para falar sobre o assunto, pegar algum livro e comprar para sua comunidade. Assim, tem que investir tempo. As pessoas querem falar muito sobre sexualidade, mas não querem investir realmente para ter uma sexualidade saudável.
Meu conselho seria para os pais, tá? Percebam seus filhos, analisem seus filhos, acompanhem seus filhos. Parece que não é a hora, porque não tem 18 anos, mas sempre é a hora de falar com eles, mostrar para eles. Minha filha, quando eu beijo e abraço meu marido, ela fica encantada, porque ela entende que a gente está se amando. Então, tenha momentos com seu marido, mostre para seus filhos que vocês se amam, que vocês estão juntos, tenha um carinho, um beijo. Isso tudo mostra que existe uma sexualidade saudável na família e eles vão se espelhar em vocês. Então, não deixe que a escola tenha essa obrigação de fazer, nem que a rua faça isso, nem que a televisão faça isso. Isso está nas nossas mãos, né? E eu acredito que a gente tem capacidade de fazer, é só buscar em Deus.
Silêncio, ninguém quer falar.
Então, ouvintes, se você tem alguma experiência nessa área de educação sexual na sua igreja, conte aqui pra gente nos comentários, né, como foi, como que você passou por isso, como que foi a palestra, se você teve uma experiência positiva, uma experiência negativa. Vamos continuar esse papo aqui. Muito obrigado por estar ao nosso lado neste quarto episódio do Lado a Lado.
Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos.
Quer continuar essa conversa lado a lado com a gente? Mande um e-mail para ladoalado@bibotalk.com.
E deixe seu comentário na postagem desse episódio lá em www.bibotalk.com. Lá você também encontra o link para o nosso grupo fechado no Telegram, além de sugestões de livros para se aprofundar nesse tema.
Hoje eu estive lado a lado com a Tatinha.
Hoje eu estive lado a lado com a Silvana.
Hoje eu estive lado a lado com o Rogério.
Hoje eu estive lado a lado com a Andréia.
E hoje você esteve no Lado a Lado.